Agora vocês vão entrar no Mundo da Luta.
Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta ao vivo, aqui diretamente dos nossos estúdios aqui na Barra da Tijuca. Eu sou Marcelo Russo do Combate.com, essa semana com meu camarada Marcos Luca Valentim. Tudo bom, doutor?
Tudo em ordem. Tô ansioso pro papo, você
papo
dá spoiler,
bom.
Não, mas confesso que tô com muita ansiedade.
Estamos
dos
dois.
Boa tarde a todo mundo.
Boa tarde. Vamos ter aqui dois convidados, Rodrigo Babi e Júnior Dublê, que vai enfrentar Celino Popó Freitas no Fight Music número 3, dia 26 agora, em São Paulo, transmissão do Combate. Como é que vocês estão, doutores? Tudo bem?
Boa tarde. Mais uma vez, uma honra inoxidável estar aqui na presença dos senhores. E uma presença ilustre dessa aí, o cara que arrumou um problema grande aí, agora vai resolver.
Obrigado aí pelo convite aí, tá? De estar aqui é um imenso prazer estar aqui, tá? E vamos pra cima.
Vamos pra cima. Começar, seu Júnior, é o seguinte, como surgiu essa história de enfrentar a Celino Popó Freitas? Porque assim, tem gente que é maluca, tem gente que é muito maluca. Tem um muito maluco que resolve lutar boxe com Popó, né? Não é uma coisa normal de qualquer um. Então me diz aqui, como é que começou essa história de enfrentar o Popó no boxe, cara?
Cara, eu vi o Whindersson, né? Uhum. Aí depois fiquei seguindo. Vi o Naldo, uhum, e vi que o Naldo pipocou. Aí eu falei assim, pô, será que se eu for eu consigo, será que ele vai? Porque é muita gente desafiando o Popó.
É.
Muita gente. E aí eu fui, né? Desafiei, né? E deu certo. E deu certo, mas, né, com todo respeito.
Uhum.
O cara é um tetracampeão, né?
É.
Eu nunca lutei boxe.
É?
Nunca lutei boxe. Já fiz judô, uhum, já fiz karatê, mas boxe não. Foi dois mesezinhos, né, Babi? De campo só. E aí saí de boxe que eu tenho. 2 meses.
Então é muito maluco, né?
Porque, assim, exatamente isso, exatamente.
A ideia do boxe é beleza, a ideia veio nessa pegada de... Pô, o Whindersson lutou, teve luta ali, o Naldo queria...
Sim.
Como você falou, pipocou. Aí você pensou, vou tentar a luta com o Popó, porque vai ser bom em termos de mídia, lógico que vai ser bom. Mas assim, pô, será que eu ganho? Isso passa... Óbvio, quando entrar ali, você tem que pensar que você pode fazer o seu melhor, óbvio.
É, claro.
Mas
claro,
na tua cabeça, pô, acho que dá.
Acho que dá.
É.
Tamanho, envergadura, né? Claro que no boxe, obviamente, ele tem um jogo...
Sim.
Pô, não tem comparação.
Cara,
não
técnica,
existe,
né?
História. Sem,
sim,
história.
É.
Sem história. Mas vai ser dois homens no ringue, né? Dois homens no ringue. Eu com o meu tamanho, ele com o tamanho dele. E aí vamos ver o que vai acontecer.
Tu aposta, então, claro, com armas a teu favor, tu aposta no alcance e no teu tamanho, né?
Isso.
Entendi.
No alcance, no tamanho, distância e tal.
Bom.
E vamos pra cima. Pode falar muito o jogo, não, senão ele vai ver lá.
Ele vai. Deixa saber. Quieto.
É.
Agora, Babi, como é que faz pra treinar um não profissional pra enfrentar um grande profissional? Como é que é o treino? Como é que é pensado um treino pra uma diferença dessa... Entre dois lutadores?
É exorbitante.
Uhum.
Porque eu recebi uma ligação do CEO, né, do Mamá Brito.
Uhum.
Ele queria que eu avaliasse alguns youtubers, influencers, para ver se tinha condição mínima de lutar o evento.
Uhum.
Falou do dublê. Já tem um background, né, de ser dublê, de estar sempre em atividade física. Fez karatê, fez arte marcial. Fez a avaliação, falei, ó, dá para trabalhar. Pouca coisa, menos de 12 semanas.
É, pô,
não é
tempo,
nem o camp,
né?
Deve ser, mas... A gente já treinou atletas para MMA com menos tempo que isso,
uhum,
mas eles têm um lastro de treinamento grande. Ele tinha um mínimo, deu para fazer, estamos finalizando agora. E eu acredito que ele consiga suportar bem os 6 rounds e, quem sabe, surpreender na luta.
6 rounds de 2 minutos.
São 6 rounds de 2 minutos, pelas regras, com intervalo de 1 minuto.
Uhum.
Então, assim, é muito difícil. Mas ele está fazendo praticamente o mesmo treinamento de um atleta profissional, só que a intensidade é diferente, né? Toda essa parte é diferenciada. De vez em quando eu falo para ele, ó, isso aí tu tá vendo uma porcentagem do que um atleta. Então ele começou a respeitar mais ainda os lutadores a partir do momento que ele conheceu como é que é a ciência do treinamento, o boxe que ele vinha treinando com o Mestre Badola, agora com destaque. Então ele tá aprendendo tudo isso num espaço muito curto de tempo e eu acredito que vai ter uma boa performance dentro do evento.
E, Babi, já veio aqui várias vezes, não aqui só no podcast, aqui na casa, no combate, né?
É, de casa.
É, de casa.
Obrigado.
Crachá não é nem visitante, crachá ele tava com matrícula.
Tá.
Eu lembro que um tempo atrás, bastante tempo, 2015, o Rodrigo Minotauro foi lutar com o Stefan Struve, estava com ele.
Sim, correto.
Fiz a matéria com vocês pro Sensei Sport TV, se não me engano. E aí você trouxe, botou ali o Montanha, o Edinaldo Lula, para simular o jogo do Struve, que são caras altos, né, para ajudar nesse campo do Minotauro que enfrentava o Stefan Struve aqui no Rio. Além do que o Russo perguntou, acostumado a lidar com atletas de elite, falando de Rodrigo Minotauro aqui, né?
Sim, com lenda.
Qual é a principal dificuldade de sair desse mundo tão profissional, da extrema sua excelência absoluta, para treinar um cara como o Dublê, que é o que você falou, tem suas valências, óbvio, mas contato com o boxe era nenhum. Qual é a principal dificuldade de trabalhar com o Dublê nesse momento? Para uma luta contra o Popó?
Sim, sim. Eu falo que ele começou pela luta pelo telhado, né? Já começou puxando a casa pelo telhado. Hoje a dificuldade que a gente está encontrando é um pouco da aceitação dos fãs, de alguns lutadores. Os haters aí atacam direto. Eles
tem
não,
muito hate,
ainda
né?
não entendeu muito, a muito. Proposta do evento. Tem a parte de MMA profissional no evento, tem a parte de boxe e tem essa parte de YouTubers e influencers.
Sim.
Então, assim, o evento me contratou para fazer isso. Não posso revelar valores, mas a bolsa que o evento me paga para treinar ele é uma bolsa top 10 de UFC. Eu já treinei atletas renomados, como você falou. Então, o mesmo valor. Então, eu falei, pô, tem um lado financeiro e tem um lado de desafio. Uhum. De pegar um não atleta, em 10 semanas, ele ter o mínimo de uma apresentação dentro do ringue. É um desafio. Muita uhum. gente me criticou. Pô, nesse momento da tua carreira, tu tem certeza que vai fazer? Eu falei, cara, é um desafio. Não só o lado financeiro, mas é um desafio. Eu vou me testar para esse lado. E até então está indo tudo perfeito, está indo tudo muito bem. A aceitação dele é enorme, a dedicação dele é enorme. Ele entrou de cabeça nesse projeto. E como eu vou voltando a falar, né? Eu acredito que ele vai ter um bom desempenho lá dentro, baseado nesses 6 rounds e no que ele está aprendendo até agora.
Essa luta, o Júnior, é aquilo, né? Adrenalina não vai faltar.
Não,
certamente não vai. Você está acostumado com isso, você é dublê profissional
sim, sim,
mesmo. Como é que é esse controle da adrenalina na tua profissão de dublê, e se dá para comparar com o que provavelmente vai vir aí nessa luta?
Eu tiro que é da mesma forma, porque é perigo.
É
perigo. Né? Eu vou estar em perigo, uhum. podendo me defender, sim. entendeu? Da forma que venho aprendendo. Então isso para mim é uma coisa normal. Porque eu acho que uma explosão de um carro é mais perigoso do que um soco na cara.
E você encarou isso várias vezes?
Várias vezes.
Como é que funciona isso, cara? Você se prepara para uma cena sim. dessas, assim. Como é que é a preparação? Como é que é a cabeça para ela?
É, você assina o termo de total responsabilidade. Você
tudo contigo.
Isso aí. Você, se aconteceu alguma coisa contigo, você já tá assinado, e, entendeu? Porque você quer fazer,
uhum.
entendeu? É, pra mim é a mesma coisa. Tipo, eu vou lá lutar com o tetracampeão, o melhor do Brasil. Não tem história. Não tem negócio de falar, vou chegar lá e vou meter a porra. Não. Vou chegar lá e vou lutar com ele.
Uhum.
Entendeu? Se vai ganhar ou se vai perder, ninguém sabe. Só depois, quando acabar o evento. E aí, eu me aventurei nessa, né? Babi tá me ajudando muito aqui. Né, Babi...
É o nome do time. Aventureiros Fight Team.
Aventureiros Fight Team. Isso foi até um hater que falou. Vocês são aventureiros.
É mesmo?
Vocês são aventureiros.
Entendeu?
Aí eu falei, cara, é o nome do time. Aventureiros
Bom
Fight Team.
É. Aventureiros Fight Team. E aí eu, pô, vou me testar, né? Vou me testar nessa aí. Tô gostando. Tô gostando do boxe. Tô enxergando o boxe. O treinamento do boxe, na minha opinião, não sei dos atletas, é o mais cansativo de todos.
Mais do que você já treinou em tudo, em toda
assim,
a arte marcial que
você
fez,
de
preparação
judô.
Também, judô.
Anos de judô, anos. Anos de judô, karatê, mas o boxe é o que puxa mais. Isso, porque é muito preparo, é perna, eu falo que é só soco, não é nada.
Muito mais
perna. É várias danças com a perna. Pô, muito cansativo.
Como é que tá a parte de jogo de perna aí?
Tamo indo
porque,
bem,
porque é complicado,
bem,
que você
é complicado,
falou.
É complicado,
né?
É complicado.
Tá, acho que é mais difícil até do que a parte em cima, né? Do que a parte
muito
de,
sim,
de trocação.
Aí eu falo com ele. Imagina o MMA que tem diversas outras artes, outras valências.
Isso aí.
Isso é só uma parte,
não, parte.
Então,
da mistura.
Aí é o que eu. Mas no MMA, tipo assim, tem o lance do jiu-jitsu.
Uhum.
Aí você tem aquela hora que você pode dar aquela descansada em cima do cara. Judô e jiu-jitsu. Você pode dar uma descansada.
Dá uma pesada ali.
O boxe sim. não, amigo. O boxe é troca de soco o tempo todo.
O tempo todo, né?
Não tem como pum lá e... Só o clinch, né?
Você descansa... Você diz que é descansa, você descansar andando. Descansar...
Isso aí, isso.
Trabalhando.
Isso aí.
Eu queria fazer a pergunta até mais técnica em cima disso, mas primeiro um depoimento pessoal, que eu tava na transmissão do Whindersson com o King Kenny, que teve agora lá fora. E tem muito isso, muito hate. Tem muito. Tô falando aqui do Whindersson com o King Kenny, foi um evento... gigantesco,
enorme.
Proporções absurdas.
Foi.
Trending topics, rede social, enfim. E tem certo preconceito, óbvio. Tem as pessoas que acham que não é, enfim. Mas foi o que você falou, Babi. São várias coisas dentro do evento. Eu estava aqui na transmissão do evento. Vendo o evento, e eu estava aqui também no Whindersson com o Popó. Uhum. O evento pelo evento, ele se propõe a quê? Ser entretenimento.
Entretenimento.
Tem um viés esportivo, óbvio. Mas ele entrega entretenimento. Enquanto entretenimento esportivo, não tem um ai para falar. Um ai. É um excelente evento. São, como foi o Whindersson com o Popó, sim, e agora teve esse do Whindersson com o King Kenny. Então, nesse sentido, quando as pessoas entenderem o que de fato é, não é só entretenimento nem só esporte, é um entretenimento esportivo, eu acho que a aceitação vai ser diferente. E a minha pergunta técnica é a seguinte: eu faço Muay Thai há 12 anos. E eu vejo pessoas indo fazer Muay Thai na academia que eu treino ou em outras, que querem ir pro MMA e já tem um background que é na luta de chão. Muitas vezes luta livre, jiu-jitsu, judô. E a principal dificuldade é o quadril. Não tem jeito. Porque você tem que soltar o quadril. O soco começa no pé. Você tem que ter esse jogo aqui. Isso pra você é uma dificuldade? Qual é a maior dificuldade pra você
foi
no boxe?
Foi uma dificuldade no começo.
O quadril.
O quadril.
Mexer, né?
Mas depois de bastante treino mesmo, que o mestre destaca com pouco tempo, né? Foi soltando o meu quadril e tal. Era meio duro mesmo, meio duro. Só movimentava o braço. Só o braço.
E aí cansa logo.
Aí cansa logo.
O braço você... pesa, tá beleza.
Você... Muito, muito. Você jogando o quadril junto com o braço, o soco sai mais forte, mais rápido, e você já tá em posição de defesa. Porque quando você joga o quadril, você já tá assim.
Uhum. Sim.
Entendeu? Do que você jogar reto e ficar com a cara aqui.
É.
Entendeu? É coisa que a gente vai aprendendo, né? Vamos aprendendo. Pode falar o jogo.
Essa no quadril foi a maior dificuldade tua?
Eu achei um pouco de dificuldade, achei difícil. Porque eu achava que era só esticar a mão e deu soco. Não, tem que jogar o quadril. Porque no karatê você não joga o quadril direito. Você só faz isso e isso aqui, ó.
Já tá de lado
isso,
também, né?
E faz isso. No boxe, não. No boxe você bota a base, joga e joga, entendeu? O quadril e a perna junto, que a perna gira junto. Igual no Thai.
Sim.
Mesma coisa, o soco do...
É.
E aí a gente tá desenvolvendo aí, tá ficando bom.
Tô ficando só cada vez mais ansioso pra ver se
tá bom, né?
Cada vez mais.
Vem cá, falando um pouco do adversário. Qualidade do Popó não se discute, enfim. Não, mas não. Você, na tua preparação, tem alguma característica do Popó que você tá trabalhando mais pra evitar ou pra contra-atacar?
Tem. A aproximação, né? Dele, né? A altura dele é meio envergadura.
Uhum.
Tipo assim, quanto mais eu ficar longe dele, tocando ele de longe, menos eu apanho.
Uhum.
Tecnicamente,
é por aí, né?
É por aí. Esse é um caminho. Entendeu? Nada de afobação. Ah, vai subir lá no ringue, primeiro que se você for afobado, você cansa rápido.
É.
A luta tem que ser toda...
É, e cansa e você vai contra um cara que tá só
não,
de...
Não, esquece. Tu vai correr,
vai
acabar
a luta.
O cara sabe
tudo aquilo ali. É.
Sim. As duas lutas... do Popó recente, com o Whindersson e com o Peleland, você chegou a assistir alguma dessas?
Todas as duas.
Imaginei que sim.
Perguntei tá estudando.
Tava sabendo, perguntei pra ver que nível tá o estudante. Foram bem diferentes.
Muito.
Comportamento do Popó.
É.
Né?
Muito.
Com o Whindersson foi uma coisa, com o Pelé foi outra coisa.
Agressivo total.
Outra coisa. Agressivo. Acabou a luta assim.
Não, tem nem história.
Como é que você acha que o Popó vem pra encarar você?
Surpresa.
Não tem a menor ideia.
Não
espera ideia. Nem não. Como foi com o Whindersson, nem com o Pelé.
Nenhum dos dois. Surpresa.
Que pior ainda, né?
Pior ainda. Surpresa.
Já soubesse, né, cara? Já tá não, preparado.
Já tô na atividade. Não, mas é surpresa. Entendeu? E isso aí, pô, cara, vai... Eu tô feliz. Eu tô feliz
de subir
pra me testar contra um tetracampeão. Não é qualquer um. Não é briguinha de bar, briguinha de baile. É contra um tetracampeão profissional.
Você pretende continuar fazendo lutas de boxe depois dessa? Ou essa...
Não vou parar, não.
É.
Não vou parar, não.
Ganhando, perdendo.
Ganhando ou perdendo, vou continuar.
Dá continuidade.
Claro. Eu tô achando a minha condição física melhor. Tava barrigudinha, agora a barriga já deu uma...
Deu uma secada.
Pô, secou muito. Muita coisa. Já foi 12 quilos. Caraca. Nesse tempinho.
Você perdeu 12 quilos 12 em
quilos.
Quem,
isso.
10 semanas? Não, 10 semanas. Menos,
pesei, lá, pesei lá com o Babi, tava lá com 110 quilos quando o Babi começou.
E tem que bater 90. No contrato a gente tem que bater 90 quilos.
A categoria 90, os dois.
É porque a diferença é muito grande.
Uhum. É, sim.
Ele tem 1,91m.
Eu sou muito mais forte.
É maior, muito maior também.
Então, tem que bater 90, tá com 98 agora. Já tá baixando já um pouquinho menos disso.
Tem
hoje tem
dias.
Treino. Isso. Essa semana toda. Vai cortar um peso, vai
e
ver
tem,
como é que
um
funciona.
Tem limite do peso do Popó?
Eu não, vou falar, eu... o Popó tá bem pesado também, né? Não tá.
É, não tá com
tão
peso
seco.
No tempo que lutar.
É,
claro que não.
Mas o que o evento mandou pra gente é que tinha que entregar 90 quilos
tem que entregar
lá na hora.
90.
Então
entendi.
Tá trabalhando. Se tiver que cortar o peso o atleta profissional, ele vai ver como é que funciona, né? Aí vai ver a ciência por trás.
É a sauna e a água vai embora.
Cara, vou te falar que sauna é melhor, é o melhor dos mundos, né?
Com sede o tempo todo, né?
O problema é o tempo sem beber, né?
Não, mas aí você já sobe nocauteado, né?
É isso.
Ele estudou, ele me pergunta o tempo todo.
É raro, mas acontece muito.
Ele pergunta o tempo todo, ele tá estudando, ele tá ligado.
Eu tô ligado.
Ele sabe os processos que podem vir a acontecer tudo. Então, assim, ele tem essa clareza. Então, eu acredito que isso aí já foi um enorme passo para poder trabalhar com ele.
Tem alguns lutadores, perdão,
não, José, vai lá.
Que a gente vê lutando profissionalmente ou até fazendo essa parte de entretenimento, que talvez peguem um certo, não trauma, palavra muito forte, mas assim, pô, não sirvo para isso. Fui lá, treinei, é muito puxado, entrei na porrada, não, cara, não quero. Mas ouvindo o que você falou, aliás, o que você falou sobre ele, e lembrando que o Whindersson fala várias vezes do respeito que ele começou a ter com a luta, do entendimento, do respeitar quem faz isso, ele acabou se apaixonando de verdade pelo boxe. Sim. E abrir mão de várias, sem abrir mão na verdade, mas se dedicando muito ao boxe. Como o Russo perguntou, né, você se vê fazendo isso mais vezes. Além disso, você hoje sim, você tem esse respeito pelo boxe, pela arte marcial, isso vai fazer parte da sua vida, você lutando ou não?
Vai.
Você pretende que isso seja mais uma vertente sua? Agora eu treino boxe, agora
vai,
eu cuido disso.
Porque, olha, antigamente, eu pensava assim, pô, boxe, eu pensava, né? Boxe é mais fraco. Eu acho o boxe o mais fraco, chato, só dá soco, tal, tal, tal. Não. Ali no boxe, o treino de boxe é o treino mais difícil, porque é soco vindo na sua cara, entendeu? E aí eu prestei atenção que um lutador de boxe, se você for leigo, você nem encosta no cara.
Não.
Não.
Não tem nem história, não tem nem história.
Quando você fala isso com o MMA, o cara é do Muay Thai lutar contra o boxe, vai trocar a mão? Vai cair.
Vai cair. É isso que eu tô falando. Tipo assim, eu achava que era de qualquer jeito, mas não é não. Quando você treina, você vê que a tua visão de luta é diferente, outra parada.
Sim.
De qualquer jeito não vai dar certo. Entendeu? E aí eu, pô, tô respeitando muito, muito, muito o boxe agora, porque eu, dentro do boxe eu tô vendo que não é nada daquilo que eu pensava.
É que muita gente pensa isso mesmo, o Júnior, mas tem uma coisa que assim, o boxe, ele tem mais de 130 anos.
Sim.
Mais de 130 anos, brincando. Lá de 1880 já tinha campeonato. Então uma arte que vem se desenvolvendo no mundo inteiro, intensamente, por várias culturas, vários tipos de pessoas, há mais de 120 anos, num altíssimo nível, não tem como ela ser uma arte...
Isso aí.
É, né? Simples, pueril, assim.
Não tem como.
É uma arte muito complexa. Se você for treinar, né, Babi, no alto nível, você fazer um treino como com esses caras, o Roy Jones Jr., como, pô, Manny Pacquiao, e vamos lá para trás, e tem milhares, pô, ali nem se fala, é uma arte de uma complexidade técnica muito grande, né, cara?
Eu brinco para ele que é uma arte, né? Você tem que bailar ali, além do xadrez das combinações.
Uhum.
O cara joga essa mão, sai, faz isso, faz aquilo.
Uhum.
Então ele começou a assimilar isso tudo muito bem. Vem fazendo sparring, já vem tomando as mãozadas aí na cara.
Não, ele...
Isso é importante, né?
É.
Eles não sabem apanhar.
E aí eles ficam postando assim, ó. Tipo assim, que eu não posto sparring. Eles ficam falando assim, os haters. Pô, tu fica postando só soco no saco, só isso, só aquilo outro. Tipo assim, não quero postar, né? Não,
claro,
quero mostrar, tipo...
É certo esconder o jogo.
Não, tá,
né?
Certo.
Não, mas eles acham que tipo tem que postar. Não, não tem. Depois que acabar a luta, a gente posta.
É isso.
É isso.
Então ele tá na real, vendo ali, tá tomando mão. E aquilo, vocês sabem, principalmente o Lucas, tem que ter coragem, rapaz.
É,
porque no sparring a porcentagem de força é menor, mas ainda tem força.
Claro. Sim,
então não é para qualquer um. Então ele entendeu, chamou a estabilidade, não é isso que eu quero fazer. Desde o primeiro dia que ele falou comigo, pô, um prazer trabalhando contigo, é o que eu quero. Eu falei, ó, vontade não tem como treinar, coração não se treina. Ele tinha essas características, se entregou de corpo e alma, se entrega mesmo, reclama pouco. Fala, ó, oh, você arrumou o problema, cara, agora segura.
Contigo
mesmo. Estão indo essas semanas aí, falta agora essas últimas, e vão meter bronca. Quinta-feira tem um treino aberto, lá, vai ser no ginásio da Hebraica, em São Paulo. Quinta tem um treino aberto, sexta-feira a pesagem oficial de manhã, depois a pesagem cerimonial na parte da noite. E já expliquei mais ou menos como funciona. Está quase pronto.
Como é que você vê esse movimento, Babi, assim, essa crescente desses confrontos, não só como o Russo perguntou, de trabalhar com influenciadores, mas essa crescente dessa nova vertente esportiva que a gente falou aqui, de entretenimento, no sentido que você é do esporte. Isso para você foi um problema no início, quando você viu isso começar? Você pensava assim, como alguns haters pensam, pô, isso é maluquice, isso aí não é... Faz sentido. Isso aí vai difamar o esporte. Você via isso, mas mudou sua cabeça quando entendeu? Ou você sempre acreditou que pudesse dar certo?
Não. Eu vi assim, pensamento igualzinho. Por isso que eu respeito até alguns. A gente não respeita os que xingam, que falam palavras que não deveriam estar ali.
Que falta com respeito.
Mas a sua opinião, pô, vai apanhar, vai cair, tu é doido. Normal, não pode desrespeitar. Nem o atleta, nem o outro, nem o organizador do evento, eu, ou o jornalista, quem quer que seja. Eu tinha essa ideia, falei, pô, meu, o que, que os caras vão se meter nisso? Esse negócio aí é sério, não é brincando. Estou vindo do mais alto nível, estou no mais alto nível. Pô, tem certeza que querem fazer isso? Mas abriu mais um pedacinho do leque. Por quê? Você vai ter lutadores que já não estão mais profissionalmente lutando, que estavam parados. Pô, estava parado no cantinho dele. Então, deu uma oportunidade de trabalho a ele, o treinador que trabalha com ele, o preparador que trabalha com ele. O evento abriu mais esse leque para esses outros lutadores. Perelândia, que estava parado, deu essa oportunidade para o índice. Para mim, mais um mercado de trabalho.
Sim.
Tem os atletas de alto nível e agora vão ter esses atletas youtubers de influência. Então, é mais um leque, assim como para vocês. É mais um material para ser trabalhado. Se bem trabalhado, como o evento quer fazer, porque tem um cuidado de contratar um preparador e fisiologista para avaliar. Pois esse cara não tem condição, ele não coloca. Porque o evento quer performance ali em cima. Ele não quer fazer marmelada, ele quer performance ali em cima. Levar o melhor possível do entretenimento. Né? Chegar, jogar o cara os leões, pô, apanhou, acabou.
Moedor de carne, né? Não é
não,
isso.
Não, não. A ideia do Mamabrita é essa. Levar o que há de melhor para dentro. Então abriu mais um mercado para a galera da luta. Tanto treinadores como lutadores estavam parados. Então eu achei a ideia, por esse lado, fantástico. Como viu nos Estados Unidos, como tem agora, né, os irmãos Pouls, e aí vai. Eu acho que essa crescente vai ser cada vez maior.
É, a gente estava falando desses haters, né, Júnior?
Sim.
Você pode dizer para a gente mais ou menos como é, qual é a reação do pessoal, especificamente a você?
Caraca, eu estava pensando em começar a falar sobre isso.
Olha aí.
E você perguntou sobre isso. É, nas minhas postagens, nas postagens do combate também e tal, quando você vê... Sei lá, eles me marcam, né? O jeito tem um trabalho, né, de me marcar pra falar. Os caras, tu dá pra ver que o cara é faixa preta mesmo e tal. Pô, luta comigo. Vou te matar. Vou te meter a porrada. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí eu, tem vezes que eu respondo assim, pô, na arte marcial, o que o professor ensina...
É isso?
Você que é um
não é isso
preta,
que ensina.
É disciplina. Não é disciplina?
É, exatamente.
Se o cara é preto e tá falando isso, ele é indisciplinado. Tá reclamando comigo por quê? Porque eu vou participar de um evento? É. Porque ele se frustrou e não arrumou nada sendo um lutador? Eu não tenho culpa da vida dele. Entendeu? É isso que eu... Essa é a minha resposta para todos que falam sobre isso e respeito os que são disciplinados. Entendeu? É muito hater, é muito hater.
Isso
muito
te
hater.
Afeta? Assim, tem alguma coisa que
me afeta, me afeta aqui. O que me afeta é a pena dele, porque ele tá frustrado. Não conseguiu. E aí tá querendo ibope, sei lá. Alguma coisa.
E entendeu? Tem muito, cara.
Eu tenho pena. Sim.
Tem muito.
Eu tenho pena porque uns falam que eu quero mídia. Mídia eu já tenho. Eu tenho mídia no Instagram, no TikTok, no... Pô, vocês aí, até sem querer, aparece meu vídeo pra vocês, não aparece?
De pegadinha. Sempre.
Né?
Uhum.
Mídia eu tenho, pô. Eu não tô no evento por causa de mídia. Eu tenho mais mídia que o evento. Entendeu?
Uhum.
Eu tô no evento pra me testar com tetracampeão, subir, porque eu sou fã do Popó. Entendeu? E agora eu tô amando o boxe, vão pra cima e o hater continua aí me dando engajamento que eu tô gostando.
Então, teu trabalho na mídia, enquanto ter mídia, já é extenso.
Tem
é extenso. E lógico, quem tá exposto na mídia, você tá ali suscetível a ter crítica, a ter hater.
Exato.
Claro que você já tinha os seus. Isso agora, pelo que eu observo, é muito maior.
Exatamente.
Aí são duas coisas. Você acha que é muito maior porque não respeitam você tá fazendo isso, porque achavam que você não deveria fazer, porque acham que você quer mídia, como dizem, ou são frustrados. E isso que eu perguntei de afetar. Você falou que sente pena, né? Mas tem algum comentário, ou teve algum, que você parou pra refletir aquele comentário, pô, será que esse cara tem razão? Não quando falta com respeito, como o Babi falou, quando é uma crítica assim mesmo, uma crítica construtiva.
Eu tento melhorar.
É.
Quando critico uma parada
mas você,
que
você
tá errado,
você absorve aquilo ali.
Tipo fala, assim, uma crítica assim, ó, pô, joga o quadril. Aquilo ali, né?
O movimento de cabeça tá errado.
Isso. Sim. Aí sim, é técnico. Técnico. Agora é o que já chega falando. Já chega esculachando.
Frouxo.
Não, já chega esculachando. Babi vê. Pô. Eu marco o Babi, pô.
Babi me marca ainda. Marca o Babi. Coitado, eu marco.
O Babi vê.
Tá tomo rede.
Babi, você é amiguinho de dele.
Aí, eu advogado. Eu viro advogado. Eu já nem falo mais. E eu falo pra ele. Tem lutadores ali, tá? ex-lutadores de evento grande tá ali, perturba o cara. Por quê? Porque
tem um monte de evento grande. Você agora no Instagram do Combate, tu vai ver gente em atividade. Tem.
Exatamente.
Falando. Porque eu vejo com frequência.
É mais um mercado. É mais um mercado. E o cara quer entrar, mas ele quer entrar da forma mais difícil, desrespeitando.
Isso aí.
E não é bem por aí. Quando ele postou uma colocou uma postagem que aparecia, eu repostei. Aí me ligaram diversos treinadores, lutadores, que passaram me, pô, como é que me explica aí? Primeiro, como eles me conhecem, me explica isso aí direito. Uhum. Esse cara vai lutar mesmo? Eu falei, cara, tá com o contrato assinado, o meu também. Eu só entrei porque tinha o contrato assinado, tudo direitinho. Aí vai ter que subir.
Uhum.
Tem aqui o valor X agora. E eu sei que ele vai entrar. O treinamento comigo é sério, não tem isso. Os caras... Aí, esses lutadores, treinadores, perceberam, pô, isso mesmo, pô, boa sorte, vamos estar torcendo. Dentre esses tem Patrick Pitbull, Fábio Maldonado, o próprio Everton VV, né, que é o preparador físico da American Top Team. Esses perguntaram, pô, é sério, como é que é isso? Eu expliquei, é o mercado, tudo direitinho. Os caras, pô, vamos torcer, vamos ver, vamos agitar. É diferente, né? Pô, esse cara é maluco. Falei, é realmente, é baseado nisso. Porque eles sabem da dificuldade da luta, que já treinam há muito tempo, são atletas experientes. Imagina quem vai chegar agora.
Mas você vê a diferença de postura, né, cara? Você vê, chega o Maldonado, chega o Patrick, chega o Everton.
Pessoal, que eu mostro pra ele, eu ligo de vídeo aqui, ele aqui.
O pessoal entra com outra abordagem.
E os caras já conhecem ele. É. Das pegadinhas, dos vídeos, eu boto pra falar com ele aqui. Pô, boa sorte, como tá torcendo. Pô, tu é maluco. É outra abordagem. E os que colocam ali perguntando, a gente também tenta, eu tento responder de boa. Tem uns que vêm com muita agressividade, xingamentos, eu falei pra ele, aciona o jurídico. Eu acho que ele vai ganhar mais dinheiro de multa dessa galera de processo do que ele veja lutando.
Já tem uma galerinha ali já na lista. Galera ali. O advogado já olhou ali, já olhou, tipo, opa, aqui a gente consegue aqui a gente consegue morder bonito.
Essa galera que ofende, claro que tem muito... Tem muito de inveja, tem muito de desqualificar o teu trabalho, enfim. Sim. Tem.
Lógico.
Mas aí, agora vocês falando, me abriu uma outra possibilidade. Vendo como essas grandes lutas, até mesmo no MMA profissional, luta profissional, acontecem. As lutas muitas vezes vêm, casam as lutas, a partir de provocações, muitas vezes desrespeitosas. Uhum. Talvez isso também envenene essa galera, fazer esse tipo de abordagem, para quem sabe... E esse cara é maluco, vai lá no perfil do cara, pô, ele é faixa preta, vou chamar esse cara pra lutar no meu evento, já que ele provocou. Talvez isso seja, não, é uma modalidade de conseguir luta. Bom, fim, mundialmente falando. A gente tem até o exemplo do McGregor, talvez seja o maior deles atualmente, do Conor McGregor. Mas, como ele fez com o Floyd Mayweather, o cara, embora fosse o Conor McGregor, era o Floyd Mayweather no boxe. Não tinha a menor possibilidade de acontecer aquilo ali, que ele vencesse. Mas conseguiu falando, provocando, falando muitas vezes ofensivamente, ofendendo ele, a família dele, e conseguiu a luta. Então acho que isso envenena boa parte dos fãs de luta, que hoje são os mais atuantes nas redes sociais, são a galera mais jovem, que vê nesse tipo de abordagem uma via de conseguir uma luta. E não digo que é correta, não. Eu digo que eu acho, e aí é um trabalho da imprensa, um trabalho de treinadores, de atletas e de influenciadores, de saber lidar com isso de maneira saudável, que não afete. Porque muitas vezes a gente vê, no ambiente esportivo, no ambiente de entretenimento, pessoas que adoecem, por exemplo, com críticas de internet. Pessoa que não quer mais saber de internet. Ih, tranquei meu Instagram. Estou me criticando muito aqui.
Acontece muito.
Isso é importante saber, porque eu acho que não vai diminuir isso, entendeu? Eu acho que não vai diminuir isso. Só vai aumentar esse tipo de abordagem. Ofensiva, sabe? Criticando porque, olha, pô, o cara conseguiu lutar assim. Provocando. Existe a provocação e existe xingamento.
Pegou
existe
o atalho,
desrespeito.
Né?
Sim, sim. É. E você, vindo da luta, você sabe que isso acontece frequentemente.
Mas tá vindo de uma forma muito mais agressiva.
Esse é
alguns,
o ponto,
não
sim.
São todos. A pessoa ali que comenta, ou criticando, ou falando qualquer, pô, você não sabe lutar, tu vai apanhar, tu assim, ótimo. Só que as pessoas querem falar uma coisa que não conhece, porque eu olho para ver o perfil. Ah, é agrônomo. Eu não sei. Não é. Gente, totalmente
ao
contrário
com
da luta.
Ah,
é que tem muita pessoa, muita gente na internet que entende de tudo.
Tudólogo.
Temos engenheiros da NASA, temos engenheiros de militares.
Cientistas.
Os caras sabem tudo. Brasileiro, principalmente. Eles sabem tudo. Eu vim do futebol. Então, futebol, nós temos aqui milhares de treinadores. Todo mundo sabe. A luta, quando eu vejo o cara, pô, o cara é faixa preta, o cara é um lutador, ele fala baseado na experiência dele. Mas quando a gente vai olhar ali quem ele tá falando, não tem nada com nada.
É.
Então, assim, beleza, opinião dele, não se discute. Mas o xingamento, a falta de respeito, é, fica feio, dá, né? Porque fica nas mídias dele, fica na mídia da imprensa. Ele está até se alimentando, botando mais força de vontade. Eu falei, ah, vamos diminuir um pouco, vamos responder menos, vamos entender essas frustrações.
Que até pode tirar o foco, né?
Sim, vamos para o outro lado. É. Vamos desrespeitar. E essas semanas agora até que melhoraram um pouco. Mas eu acredito que agora, com a proximidade do evento, vai vir tudo de novo. Mas ele já está vacinado, eu também, já vamos com calma. Só que eles não olham o perfil. O cara, pô, você é um aventureiro. Ele mandou para mim, aí chama de aventureiro. Ele não tem nenhum trabalho de olhar o meu perfil e falar, pô, meu irmão, esse cara aqui não é um qualquer um. É. Pô, não vou falar besteira para ele. Não, mas eles falam sem ver. Mas estamos lidando melhor com isso aí. Também aquilo, né? O outro lado. Está aumentando muito esses números e tá sendo bom nesse quesito.
É, e tem uns que é lutador que tu vê e já escreve assim, ó. Pô, eu luto há não sei quantos anos e não consegui isso. Aí começa a xingar. Tipo assim, aí tu vê que é uma inveja. Inveja, a frustração. É. Entendeu? Por isso que eu falo. E escreve mesmo. Tipo, pô, eu consegui. Como é que é? Como é que um Zé Ruela desse aí consegue, não sei o quê, tipo desse jeito?
É nesse nível.
Falando tipo assim, pra tu assim. Sim. Você conseguiu uma parada e o cara tá puto que ele não conseguiu. É frustração.
Sim.
Ah, com certeza.
Inveja, pô.
Tipo, é óbvio.
Aí eu respondo assim, pô, desse jeito aí que tu... Às vezes eu tenho o trabalho de responder mesmo. Eu ainda tô dando a moral de responder. Porque eu não preciso.
É.
Eu não falo assim, pô, você viu, né? Você até hoje não conseguiu nada. Talvez seja esse jeito. Esse teu jeito aí.
E tem muito evento, né? O Brasil tem muito lutador, mas tem muito evento. Então essa abordagem que o Lucas falou de querer cavar uma luta assim... Eu confesso que eu não gosto do trash talk. Acho que para fazer isso aí tem que ter um talento que talvez o McGregor é o único que tenha. Os brasileiros tentam imitar e vocês estão sabendo que
a coisa não anda tão bem assim.
Não é. Eu fico louco quando vejo o cara querendo botar um relógio parecido com ele, aquelas camisas floridas de gangster, eu falo, tá querendo copiar o cara e não sabe copiar. É onde... O próprio brasileiro
torce. É dele, né, cara?
Sim, o cara, pô, tá vendo aí, tá copiando.
É, pô.
Então, assim, vai para esse lado. Ele sabe, ele fez fortuna com isso, vai continuar fazendo, manda e desmanda, escolhe quem quer e quando quer.
Pô, mas ele acabou.
Ele.
Parou ali.
Aí você vê que os nossos vão botando roupas iguais, atitudes iguais, e não é da natureza dos nossos. Eu trabalhei esses anos todos com os Nogueiras, eu nunca vi nenhum dos dois fazendo isso. Inadmissível.
Você tá falando...
Qualquer um integrante.
Porra,
na época, falar qualquer calibre, coisa, né? Qualquer integrante da equipe falar qualquer coisa de qualquer adversário.
Era a regra dentro da equipe.
Sim. E também qualquer problema nosso lá dentro, de nunca levar, externar isso. Tudo resolvendo ali dentro. Tinha um negócio meio que samurai, né? No meio da época do Pride, de honra. Os Nogueiras nunca gostaram disso.
É o código, né?
Tanto que vocês nunca viram isso.
Não.
Pós-derrota, nunca viram história triste, bengala. Tem lutador que já vai com a bengala aqui do lado. Perdeu, já tem um vídeo pronto. Eles nunca falaram nada. Perdi por isso, por aquilo.
É.
E eles tinham todos os problemas do mundo, físico, tudo que representavam. Porque...
Até o contrário, né, Babi? Quando ganhava, falava, ganhei apesar disso, mas pô, me dediquei, fui, ganhei e acabou.
Quantos vídeos eu tenho treinando o Rogério dentro de hospital, cara? Dentro de quarto de hospital. Eu mostrei pra ele. Tem alguns aí rodando aí, alguns a gente segura, treinando dentro do hospital, de trancar o hospital para o nego não entrar, fazer sparring dentro do hospital na luta contra...
Do Rodrigo ou do Rogério?
Do Rogério.
Rogério.
Teve uma luta dele lá de São Paulo, aquele UFC que ele ganhou. Fizemos sparring dentro do hospital, pô. Dentro do quarto que ele estava. E também tem cenas de eu treinando ele com um monte de tubo aqui. Ah, Babi, fisicamente muda alguma coisa? Não. Mas eu consegui manter ele dentro da luta que eu estava trabalhando a mente dele.
Mental,
não, cara.
É.
É o que eu falo para ele. Não, isso aqui vai ajudar a gente. Não estamos perdendo treino, não. Estamos ganhando. E deu certo. Então eu mostro para ele. Explico tudo para ele ver ali, vai acompanhando. Então isso ajuda muito.
Olha, tem uma pergunta aqui do Gilberto Júnior. Não sei se é um dos haters. Acho que não, que a pergunta dele foi tranquila. Mas se for, pô... Manda, acho que não é, não.
Manda, quem tá acostumado.
Gilberto Júnior mandou no YouTube. Pode mandar com as perguntas aqui que a gente vai lendo e vai passando para o Babi e para o Júnior. Teu plano de saúde é bom, Júnior? E outra, como é que você vai... Já falou aqui antes, mas talvez você tenha chegado depois. Qual o peso casado e como ele vai bater o peso? O peso é de 90 quilos para o Júnior. E como é que vai bater o peso? Já falou um pouquinho aqui sobre o corte de peso, como é que vai ser. Plano de saúde é bom?
É bom, ótimo.
Tá voando?
Tá voando.
Boa.
Tá em dia, né?
Vou sair de lá andando.
Claro.
Isso é bom. Eu acho que essa imagem, a tua imagem, tá no meio da luta. Vendo como é que foi com o Whindersson, por exemplo... muita gente criticava o Whindersson, Não só de maluco. Ah, pra que fazer isso? Esses mesmos xingamentos.
Agora torce pro ele.
É isso que eu ia falar.
Na transmissão de vocês,
torcendo. É isso que eu ia falar. Eu vi a performance
ele
dele.
Ele viu, vi, comentando comigo aí, tá vendo? Tá vendo?
É, falei, pô, assim,
não tá conseguindo achar o cara na distância.
É.
Porque ganha o respeito do hater. Pô, o cara é maluco, é. Pra tá lá tem que ser maluco.
Tem que ser.
Com popó. Pô, o cara se mergulhou. Tu vê o Whindersson, como foi a construção do Whindersson pra virar?
É, os treinos dele.
Treino, tudo. O cara abrindo mão das coisas, não treinar. Pulou mesmo, de cabeça.
Ele nem precisa disso.
Não precisa. Não. Mas mergulhou, entendeu o código ali da guerra, que é a luta, uhum. Respeita, entende e gosta. Então a galera que criticava, crítica vai ter sempre. Tem muita gente. Agora que ele perdeu, tá vendo, não é pra isso e tal.
Sempre
vai ter, ainda mais quando perde. Mas mudou isso muito na cabeça das pessoas que viam o Whindersson lutar. Pelo popó que ele fez ali, que não caiu, né? Lutou, tentou fazer de igual para igual ali. Venceu a outra luta dele por nocaute, atropelou o cara. E agora chegou ali no quase semifinal do Kingpin, que é esse torneio internacional. Então acho que o que vai determinar, na verdade, essa imagem tua no torneio é a tua performance.
Exato.
Não é nem você ganhar, é a tua performance.
Exatamente.
E aí vai ter esse respeito, conquistar esse respeito que às vezes sim. Falta, sabe? Acho que muda por isso. Já pensou? É o que eu perguntei lá no início. Não que você vá, pensa em ganhar a luta. Você vai lá lutar. Você vai lutar, como você disse. Eu vou lá lutar contra o Popó. Você pensa no teu benefício pessoal de assim sair... Pô, lutei com o Popó, cara. Maneiro. Na sua vida, ter lutado com o Popó.
Sim.
E você pensa nisso pra... A imagem que vão ter de você...
Tipo assim, As duas coisas. Fazer uma boa apresentação... E ter, pô, subido no ringue com o melhor do mundo, do Brasil. Não tem história, entendeu? Pra mim, isso aí já é muita... Toda hora eu posto, pô, tô muito feliz. Já postei, já que tô muito feliz de estar no evento.
Sim.
E ser a luta principal e contra um cara que eu sou fã.
Tu viu o Popó lutar?
O quê?
Pra assistir o Popó lutar?
Lógico, Popó e Mike Tyson. Era Popó e Mike Tyson, os dois caras do boxe que eu sou fã.
Época boa, né, cara?
E eu, tipo assim, eu ficava pensando assim, ó. Mas nunca, tipo assim, que nunca ia acontecer.
Uhum.
Eu falei assim, caraca, eu sou dentro de um ringue, tipo, um montão de gente vendo eu lutando, mano, que legal.
Ainda bem que olha é o Popó, hein? Ainda bem que é o Popó.
Não, olha agora aí. Aí olha agora, aí eu fico pensando às vezes assim, pô, caraca, daqui uns dias eu vou subir pra lutar contra o Popó.
O cara que eu via na televisão.
O cara
lá.
Que eu via na que televisão. Loucura. Tá entendendo?
Sim.
Então, pra mim, meu, só de subir lá...
Já tá realizado.
Tá realizado.
Conhece o Fábio Cameraman?
Conheço, meu tá. Cameraman.
Aí, mandou aqui. Posso falar de cadeirinha, que tem acompanhado, pois trabalhamos juntos e muitos se surpreenderão com o Júnior no ringue. Tá mandando...
Fábio, valeu, Fábio. Tamo junto, hein?
É quem filma todas essas...
Aí. É o Fábio.
É o homem da lente?
Esse aí é o cara. Esse aí é meu cameraman.
É mesmo?
O cara que sai nas pegadinhas comigo é ele aí, ó.
Isso que eu ia te falar, legal. Cara. Até o Fábio devia estar nessa aqui, eu ia falar. As tuas pegadinhas, pô, bacana pra caramba, te geram muita, muita visibilidade. Mas já teve alguma que deu ruim, cara?
Várias.
Várias?
Um monte, pô.
Primeira pergunta que eu fiz foi essa, que eu não conheci.
É só você botar aí, ó. Encontrei o alvo, polícia.
Eita.
Encontrei o alvo e me dei mal. Pô, é vários enquadros.
É mesmo?
Fala aí, tu lembra assim que foi?
Lembro, pô.
Perigo.
Lá no Tinguazinho, lá pra Nova Iguaçu, lá pra dentro.
Uhum.
Fui gravar lá, perto de uma... Fui numa área... E depois que eu sabia que era área de milícia.
Putz,
foi desavisado. Eu fiz uma pegadinha com um cara de uma Kombi. Kombi.
Sim,
dessas
é um negócio,
Kombi
sim.
De
sim, transporte.
Transporte.
Uh-huh. Alternativo.
Fui fazer essa pegadinha, eu encontrei o alvo, eu tava com uma máscara, até a época de Covid, eu tava com uma máscara, aquelas máscaras que tem uma caveira aqui, né?
Uh-huh.
Aí eu fui lá fazer essa pegadinha, aquela abordagem, falei, uh-huh. Chefe, beleza, tranquilidade. Aí pá, 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 pepepé, na hora do posso executar, o cara saiu de trás da Kombi.
Eita.
Com a Glock. Encosta.
Rapaz.
encostei. E daqui a pouco veio outro cara, outro polícia. Do outro lado. Olha a minha sorte. Saiu um de trás e depois um que tava passando parou o carro e pum, enquadraram junto.
E era ele contigo? O câmera?
O câmera tava filmando, escondido.
O que escondido? Que é dentro de um carro, fica atrás de uma árvore?
Escondidão.
Intocado, ninguém viu o cara.
Não pode ver.
Sim.
E aí... Eu cheguei e aí o cara enquadrou, deitou no chão. Tá tudo no meu canal, pô. Sem corte nenhum.
E tu lá, no chão. Mas falou nada, não falou, não, é pegadinha.
Não,
falou...
quando eu vi a arma, eu já apontei pra câmera.
Peraí.
Mas enquanto o cara não tá vendo, o cara não olha pra câmera.
Sim.
Ele não vai olhar pro lado, ele tá te enquadrando. Depois de um tempo que ele olha. Quando ele olha, ele começa a acalmar e tal, pá.
Essa foi a pior?
Não, essa foi uma das piores. Tem um monte de pior.
Mas qual é a pior? Que não, assim, cara, essa
aí,
aqui eu vou...
Não, essa aí já tá no topo. Já tá no topo. Porque a outra também foi de enquadro também, né? Os caras estavam consertando... Os caras estavam com o carro Belfor Roxo. Os caras estavam parados com o carro com o capô aberto, né? Mexendo, o carro deu problema. Tinha dois mexendo. Eu cheguei lá pra fazer com os dois, né? E quando eu falei, posso executar os dois caras? Puxaram a arma rapidinho. Os dois eram polícia. Encosta no carro, o carro dele. Encostei no carro dele. Saiu mais um de dentro do carro.
Ah, tinha um de dentro do carro?
Outro polícia. Então, no caso, tinha três armas.
E tu? Rapaz.
E eu lá ferrado, né? E o Fábio lá filmando, tremendo. E o cara já foi enquadrar o Fábio.
Ah, o cara se ligou,
já viu, se ligou que tinha um apontando um negócio lá, que era a câmera, o cara já saiu já apontando pra ele. Tá tudo registrado.
Cara, numa dessa, tu pode tomar um tiro de bobeira,
acho,
né?
Que não tá mais fácil, maluco. Né? Ele, acho que ele já era muito maluco. É, mas agora só continua a loucura, pô.
Só continua a loucura.
Então, o Popó é mais fácil.
Do, no meu ver. Já deve ter visto, esse do motoqueiro fantasma.
Esse eu já vi.
Também.
Esse
é
já
minha
vi.
Também.
Já é tua também?
É minha. Esse eu gravo de madrugada. É o grande madrugada com a roupa de motoqueiro fantasma, com a caveira.
Tu é doido.
Rio de Janeiro de madrugada,
caveira.
E a galera tá me enchendo o saco pra fazer outra. Tempo que eu não gravo motoqueiro fantasma, que é muito difícil. Mas cara, eu vou gravar, eu tenho que gravar isso aí.
Depois da luta.
Vai ter alguma coisa. Vai ter alguma coisa dessa do que tu leva do teu canal pra dentro da luta, no sentido da tua entrada? Assim, a entrada é um show à parte, né?
Ah, sim, a entrada é um show. Já não, vou entrar mais... como boxer mesmo.
Nada de
a entrada Dublê. De boxer mesmo.
Júnior Boxer.
Isso, boxer.
Tá.
Mas já aguardar, tem música, pode já. Aguardar com óculos escuros, vai estar antes, antes de eu subir no ringue.
Já tem música, já escolheu tudo pra entrar, já tem. Você sabe como é que vai entrar?
Já sei, já. Não, inclusive, eu tenho a música. Um amigo meu fez uma música mesmo pra luta. Não sei
a se música, primeiro, assim...
JR versus Pop. A música é muito boa. Muito boa a música.
Maneiro.
Mas a gente tá vendo se a gente vai entrar. Tá certo eu entrar com a Melody. Com a cantora Melody.
É alto nível. Ah, é alto nível.
A Melody.
Rapaz.
Chilo foi meio era.
A dela, e depois toca a outra minha música.
Mas ela vai entrar cantando.
Vai entrar cantando.
Ao vivaço.
Ao vivaço, isso aí.
Pô. Tá assim, encaixando esse...
É, o pai... Não, o pai dela já liberou, porque ele que é o cara, né? O Belinho. É. Inclusive, um abraço aí, Belinho. Tamo junto. Ele já falou que ela vai entrar. E o Mamá falou também que quer que ela entre. Então, tá tudo certo.
Show de bola.
Eu achei que ia entrar bandoleiro. Falei, pô, entra com o bandoleiro, que eu sou fãzão. Entra de bandoleiro. Ele, não, tem a música. Falei, ah, pô, leva o personagem.
Ó, o Vasques Vitor faz uma pergunta pra você aqui. Dublê, existe algum acordo pro Popó pegar leve nessa luta? Ou não existe nada disso?
Não, o acordo que existe é pra ele pegar forte, porque eu sou grandão e aguento porrada.
Pô. Boa.
Pode vir, pô.
Eu já nem acho que você tá um maluco mais, sério.
Tá aí, já acostumou, já.
Já acostumou,
cara. Né, cara?
Depois essa pegadinha de Belfor Roxo aí.
É o que eu tô falando. Perto dessa aí, não tá com o Popó. Tá.
Não.
O que você prefere? O que você prefere? Tomar um monte de soco ou um tiro?
Então, porra,
um monte de choco, ele me pistola na
porra. É,
tá mais de luva.
Pode bater. Tá mais de luva. Não importa que seja 10 onças, né?
10 onças, 10 onças vai perder. 10 onças não é muita coisa, não.
Não,
um negocinho pequenininho.
Não, mas. Melhor que um tiro?
Não, você não tem nem comparação. Pô,
nem comparar.
Então tô na vantagem, né?
Nem comparar. Ah, sobre luva. É um ponto também que me chama a atenção quando tem alguém novo na academia. Os caras morrem de medo de levar soco na cara. Uhum. Na minha cabeça, eu sempre penso: o soco na cara não dói. Ou vou apagar, ou nada.
É, ou tu vai te balançar.
Agora, um soco na barriga, um soco aqui perto do fígado, na costela.
É.
E como eu faço Muay Thai, é canelado, então isso é um problema. É. Você pensa, quando você chegou pra treinar boxe, com essa cabeça, cara, um soco na cara vai ser zoado de tomar. Ou não, vou tomar mesmo. Você tinha noção que tomar um soco aqui, que o Popó adora isso aqui, tá? Tomar um soco aqui.
Eu vejo a luta dele.
É pior? Você achava isso? Ah, o soco na cara eu não quero tomar, não.
Inclusive, já fizemos treinos, bastante treinos também de soco no abdômen também.
Fortalecer, acostumar, né?
É.
Mas qual era a tua ideia do soco? Você pensava na cara, não? Bate na cara?
Qualquer soco vindo, qualquer porrada vindo dói.
É. Sim.
Entendeu? Mas você treinando, você começa a ter outra visão. Tipo, vou ter que tomar mesmo e vou ter que lá sustentar. Você sem treinar, pô, tá maluco? Eu ficava assim, ó, tipo, com medo, tá ligado? Uhum. Você ficava, tipo, meio assustado.
Ah, o soco vindo faz isso pra trás,
né? É, assustado, entendeu? Agora não, amigo, já pegou na defesa, pegou no espacinho que tá fora da defesa e o jab tá indo. A moscou também, aí entra a pedrada.
E começa a gostar, né?
Começa a gostar, pô. E eu, tipo assim... De chute, nunca me viu chutando, vídeo meu chutando, né?
Acho que não.
Chuta bem.
Há anos.
É mesmo, né? É por causa do karatê, né?
Chuta anos, karatê. Chuta anos. Entendeu? E aí eu tenho essa noção. Agora na hora eu vou ter que ficar preso no braço. Claro que se valesse um chute, né, Popó?
Ué.
Se fosse kickbox, era mais tranquilo.
Maior, chute lá de longe.
Não, chuta bem.
De qualquer altura. Alto, reto.
Muito bem.
Cara, é porque o dublê tem que saber, pô. Tem que ter
noção.
Sim.
Se tiver uma cena que, pô, o ator é um lutador. Pô, você tem que chutar bonito. Chutar bonito pra câmera, aquele chute estilo Van Damme. Aquele chute tudo enfeitado.
Bem plástico, é.
Isso. Tem que saber, pô. Tem que saber. E aí é com treino, né? Muitos anos, negócio de Van Damme. Desde pequenininho eu sou nessa fanático, essa parada de Van Damme.
Uhum.
E aí eu tive que entrar numa academia, né? Pra poder aprender, né?
Teve algum vídeo que você gravou que não foi pro ar, Júnior?
De pegadinha?
É. Algum que chegou assim, cara.
Só quando a galera fala que reconheceu.
Ah, é?
Quando eu vou gravar, que tem um monte, né? Tem um monte que eu vou e, já te conheço. Aí, já era, morreu. Esse vídeo não vale mais.
Mas nenhum que tenha acontecido alguma coisa que falou, cara, isso aqui não dá pra botar no ar, isso aqui ficou ou pesado demais. Ou...
No máximo a galera fala, embaça a minha cara.
Aham.
Ou libera a imagem, ou embaça a cara. Mas geralmente, eles querem aparecer, né? Ainda mais se me encarou.
Sim.
Se encarou na pegadinha. Não, pô, tá liberada a imagem.
Peitou,
né? É, não, peitou. Todo mundo quer aparecer, grandão. Igual os Darmos, cara, geralmente é polícia.
Sim.
Uhum. E então, e aí? Pode botar, pô. Posso postar o vídeo e tal? Depois de todo o problema. Eu ainda sou cara de pau, né, pô. A cena daquela ali, pô. Posso postar? Vai querer que libera a imagem? Libera? Pode postar, libera. Tô nem aí. Então tá valendo. Polícia falou, tá liberado. Tanto que no enquadro não tem ninguém embaçado.
É, foi todo mundo...
Todo aparece. Mundo com a cara lá, liso.
Já teve algum problema disso, se botar alguém pro cara reclamar depois, não queria ter aparecido?
Ou então, já liberei, depois postar. Liberou, mas depois, putz, deu problema, cara.
Polícia mesmo.
É mesmo?
Já, pô, já teve um vídeo que deu problema com a polícia, ele liberou, mas aí depois o batalhão viu e deu aquela chamada. Aí ele foi e falou, aí eu, pô, então, beleza, vamos tirar o vídeo. Posso colocar o vídeo e postar o vídeo embaçado, você todo? Pode, beleza. Aí foi.
Aí tinha que apagar e postar de novo.
Pô, depois de ter viralizado.
Aí, já era. Quem tinha que ver
já viu. Já foi.
Já foi. O batalhão já viu.
Babi, quanto tempo leva pra... Assim, eu sei que você tá tendo aí quanto? 12 semanas?
Menos que 12.
Menos que 12. 10 semanas, por aí.
É, quase isso.
Quase isso. Qual seria o tempo ideal pra preparar um amador pra lutar? O ideal mesmo.
Nesse nível?
É.
Ah, pelo menos aí... Eu vou sempre pecar por mais.
Uhum.
6 meses.
6 meses.
6 meses. Tem todo tempo preparação de base, fortalecer para entrar nas valências da luta.
Uhum.
O ideal no lutador de MMA hoje seriam 3 meses.
Uhum.
Só que a gente não tem isso.
Uhum.
Pô, fechou uma luta aqui, quanto tempo tem? Pô, não é agora, daqui a 3 semanas, 4 semanas. Por isso que é importante se manter. O lutador tem que sempre se manter para a hora que chamar, opa, só dar um ajuste. Ele... É adepto da musculação, então já tinha a base. Eu só fui colocando o restante e tá dando certo. Mas se fosse falar, pô, do nada, pelo menos 6 meses. Com a ciência que eu uso, tá? Experiência nesses 12 anos baseado nessa alta performance, 6 semanas seria o ideal. Mas surgiu aí com um pouco menos, falei, vambora.
Bora, vamos nessa.
O Mamá, quando te procurou para esse trabalho, especialmente para trabalhar com o Júnior, ele tinha outras opções de nomes para essa mesma luta quando o Naldo saiu. Tinha outros nomes além do Júnior para lutar com o Popó? Ou já falou assim, ó, você consegue preparar o Júnior para lutar com o Popó? Ou ele te falou, ó, tem os 3 caras aqui.
Não, já tinha...
Era o Júnior.
É, na verdade, ele ligou pro Rogério Minotouro, pô, Rogério, preciso de um preparador. Quem você me indica? O Rogério, ó, tem um Babi. O único que vai aceitar isso aí é o Babi.
O único maluco.
É, pô.
Time da aventura.
Pelo tempo, falou, ó, pelo esse tempo, só o Babi. Liga para ele. Me ligou, me passou tudo. Falei, vambora, tô aceito. Então, assim, ó, o atleta é esse aqui.
Já chegou para ele.
Vê lá, pra poder ver se tem condições de assinar o contrato. Então, conheci, conversei com ele. Ó, deixa comigo que eu garanto. Mete bronca. E, assim, já se fala que quem vencer dos dois ali pode ser o adversário do Bambam.
Opa!
Então, assim, não é o... Não, a boca miúda ali por trás, né? A galera já vai falando ali um pouquinho.
Mas ele teria mais tempo de trabalho.
Sim, sim, sim.
Trabalhar até o Bambam, por exemplo.
E até onde eu estou acompanhando, as pessoas que estão desafiando, não só o dublê, como... Eles já começam a trabalhar, já estão ficando espertos. Né? Opa, vou começar a trabalhar aqui, que se pintar, eu já estou no meio do caminho.
Não está no zero, né?
Não.
Aprendendo a dar soco, né?
Ele não, primeiro arrumou o problema para depois começar a trabalhar.
Buscar a solução.
É, né? E a galera não entende, pô. é só 2 meses.
É.
2 meses. Eu peguei, pô, tipo, é bonde pouco. Andando.
É.
O Naldo tava do início.
Sim.
Naldo, até um abraço aí pro Naldo, muita gente boa, conheci ele pessoalmente aí na festa lá do Belinho. Então, é, não é desde o início, é pegou o bonde andando, entendeu? Eu peguei o bonde andando, a galera tem que entender isso também.
Acho que com 2 meses de treino eu tava nessa de fugir do soco ainda.
Fugir do soco?
Tava, nessa negação, o soco vinha e fica... Ah! Abre o olho, pô, apanha de olho aberto.
Apanha de olho aberto, assim. É pra você apanhar e bater, né?
É, isso. Tá vendo, tá vindo, né? É muito pouco tempo, cara. É, e pra essa tempo. Evolução que o Babi falou, realmente, você tá acima do esperado.
O Babi, tá. Quando eu comecei... Com ó, o Babi, ele me dá aquela corda do bumbum.
Uh-huh.
Pô, cansava rapidinho, amigo. Agora eu passo aquilo ali se bobear infinito.
O que eu falo pra ele, é mais jeito, do mais movimento corda. Do que força bruta. Ele vai entendendo...
É porque o treino é pro jeito e não pra força, entendeu?
Sim, sim.
O que eu não fazia, agora eu tô aguentando fazer.
É.
Pô...
Você esperava ser... O que eu falei, pelo que eu tô ouvindo vocês falarem, você tá acima do esperado. Assim, em termos de entrega de treino, de assimilação técnica. Você achava, quando você aceitou lá, que o Mamati falou, ó, o tempo é esse, o cara é esse. Você achava que era possível, tá nesse estágio agora, com a evolução que tá, ou você achava assim, cara, vou fazer o que der e... Sim. Talvez eu consiga alguma coisa.
Na verdade, eu falava, Mamá, para ele responder tecnicamente, ele tem que estar bem fisicamente. Ninguém responde bem tecnicamente se não tiver fisicamente.
Uhum.
As pessoas confundem isso.
Uhum.
Não tem, você sabe, é um praticante. Se você não tiver bem fisicamente, você não vai conseguir fazer aquela manobra, não vai ter aquela velocidade, aquela resistência. Então, ao contrário.
Sim.
Como ele já tinha essa base da musculação, eu falei, só vou botar os específicos para ver como é que ele se sai. Ó, vamos ficar 3-4 semanas nisso. Para tu ver. Ele começou a andar. Falei, opa... Trabalho de agilidade, naquela escadinha de agilidade, pra soltar o quadril, vai, pisa aqui. Brincava com ele, rebola, cara, rebola, solta o quadril, rebola. Alinhado aos treinos de boxe, foi melhorando isso.
Legal.
Então eu falei, opa, isso assim, de uma semana pra outra, eu vi que tinha uma evolução. Falei, pô, tá indo legal. E o mamá ali, pô, e aí, como é que tá? Como é que não tá? Fazia vídeo, olhava, ligava. Falei, ó, tá indo. Pô, tem certeza? Ele ficava até mais esperançoso, pô, tem certeza? Dá pra ir? Pô, tá legal. Mas eu garanti, falei, ó, vai chegar o melhor possível.
Uhum.
Só que eu falo com o dublê. Tem outras coisas envolvidas. Quando você chegar ali, aquilo lotado, com música, transmissão, você vai entrar primeiro, vai ver o cara entrando, ali que é definido. Porque eu já vi muito lutador perder dentro do vestiário. Do cara olhar e falar, Babi, pô, não sei não. Isso aí no mais alto nível. Pô, meu irmão, como assim eu não sei não?
É.
Já sabe que não vai. Então, ali dentro, eles brincam que aquela caminhada do vestiário até o queijo, o ringue, é. Ali é, o negócio é complicado.
Tem pra onde ir, né?
Não.
É a Vera, né?
É a Vera, tem pra onde correr.
Não tem.
Caraca, isso é muito louco.
Aí eu falei, agora.
Isso é muito maneiro.
É assim, ele leva essa experiência, ele tá levando essa experiência na mente dele, como, pô, o lado bom, é, pô, é maneiro, vou estar ali, é o meu sonho de lutar. Então, assim, ajuda.
Uhum. Mas é um cara que tem uma experiência que muita gente não tem, que é justamente essa de ser dublê, cara. Porque você
lida encara com perigo, coisa, né?
Você lida com o perigo adrenalina, constantemente. Né? É. Você não é um cara que está acostumado, ah, vou só lutar. Não, o cara vai pegar explosão, vai pegar,
tudo,
sei
tudo.
Lá, cair, rolar de escada, despencar de prédio, né? Carro voando. É outra coisa. Então, assim, a adrenalina, o perigo, a expectativa para, sei lá, para desenvolver o perigo e a coisa acontecer é ali, é o tempo todo.
Sim.
Acho que essa talvez seja a diferença do mindset dele para outras pessoas.
Eu sou acostumado com o público, ser, sim. Né? Que eu dou palestra em eventos, vários eventos grandes aí, como CCXP, deve conhecer, CCXP.
Sim.
BGS. Que o dono da BGS é meu amigo,
uhum.
Entendeu? Esses eventos grandões, de multidão, sou acostumado a estar lá na frente da palestra e tal, sou acostumado com o público, andar no meio da galera, tirar foto com um montão de gente, esses bagulhos, entendeu? Eu sou acostumado. Tem gente que não é acostumado com o público,
uhum.
Entendeu? Pra mim, lá no dia da luta lá, vai ser tranquilo, a única coisa que vai mudar é que eu vou lutar.
Sim.
Não, e que isso da adrenalina que o Russo falou é importante porque, você sabe muito bem disso, acaba o gás, o cara pode estar voando. Sim, fisicamente.
70%.
Chegou ali, cansou de ver atleta altíssimo.
Amanda Nunes teve isso.
70% vai e chega no ringue com 50%.
É. Sim. Cabeça acontece. Não está alinhada ao corpo. Não,
nós temos normal, dados.
Pô. Temos normal, dados. Emoção, é normal.
Sim, nós temos dados de até 30% do condicionamento é perdido ali.
Aí.
É mesmo?
Loucura, né?
Fora no corte de peso. Uhum. Porque no corte de peso eu tenho que me aproximar o máximo possível de 100%, porque a gente não consegue chegar. Porque no corte de peso tem toda aquela degradação física. O que sobrar, então assim, as pessoas acham, ah, o cara cansou no primeiro tempo, primeiro round. Sim, não é bem assim que corte funciona. Tem muita coisa por trás que pode desencadear aquilo ali. O último a ter culpa é o preparador físico. Não é porque eu sou, não. É o último porque tem muitas variantes ali por trás que as pessoas não sabem. Que ficam nos bastidores. Vocês, por estarem mais tempo nisso, de estar habituado a entrevistar muitos atletas, então vocês vão vendo um pouco como funciona e entendem. Mas a galera, pô, cansou no primeiro round, morreu no gás. Isso aí, direto.
Preparou errado.
É isso que eu falo, preparação.
E overtraining. É. São os dois lados.
É o negócio do tudólogo.
É, o tudólogo.
Sabe,
é.
Tudólogo vai lá, já tem já tratado completo ali.
Nunca botou a bandagem. Não, mas isso tá errado, não gerou pulso. Pô, bicho.
É isso. Na moral.
Isso do as pessoas que acham, né, além do tudólogo, que acham, ai, marmelada, ou sei o que, não vai nocautear. Como perguntou se vai poder pegar, se vai até pegar maduro, que eu sou maior. Isso é uma. Quando o Amati procurou essa ideia do casamento da luta, o condicionamento dele passa por essa preocupação do Mamar por ter luta? Porque assim, se ele não tá bem, pô, o povo vai chegar e vai atravessar ele. Fim.
Sim.
A luta não vai ter nada.
Já acabou.
Quem pagou pra ver a luta vai. Que, já? Quê? Não vai ter nada. Então assim, a preocupação passa por esse ponto também de.
Sim.
Que alguém que vai entregar. Luta.
Sim.
Pra não. O Popó, que a gente falou aqui, não vai chegar lá e ficar a massinha da carne. Não, não. Ele vai lutar. E você vai lutar. Então tem isso também pra quem acha que ele vai se fazer, vai ser fake. Não, vai pegar, por isso tem que estar pronto.
Me pediu, baseado nessa carreira que eu tenho, para avaliar e fazer o melhor. Foi a primeira coisa, eu quero performance dentro do evento. Independente de mídia, aquilo, preciso de performance. Eu não quero igual alguns eventos que tiveram aí, o cara chegou lá e nada. Não tem. Pela conversa comigo, pelo contrato dele, não tem isso não. Chegar e...
Vai sair na mão.
Sair na mão. Entregar o máximo de performance possível. Então, quando o CEO do evento falou isso pra mim, eu falei, opa, o negócio é sério. Eu não posso colocar minha carreira como todo mundo falando... zombando, duvidando...
Tem o teu nome também, por
sim,
claro.
No negócio o cara chega lá, opa... Mas acontece, o próprio Pelé, rapidinho, caiu.
E é lutador, pô.
É.
Profissional.
Entendeu?
E
foi,
lenda.
Não.
Elite, sim, elite. Grande nome, caiu rápido.
Sim.
Então, assim, por que poderia não acontecer com influência? Pode acontecer, mas a gente está se preparando o mais possível, se cercando e treinando para levar, estender o mais possível. Eu torço muito para que chegue em 6 rounds. Pô, seria uma vitória enorme para mim, acredito que para ele, acredito para o evento.
Sim. Como foi com o Whindersson mesmo. Sim. Galera, cara, foi todos os rounds com o Popó maneiro, legal
sim,
e tal.
Sim, sim.
Isso é importante para o evento e para pessoas, isso é para tudo, eu acho.
Pô, muito
pro
bom.
Boxe, inclusive.
Claro.
Voltar a ser falado no Brasil com importância que tem.
O Marcelo muita Moura coisa. Pergunta aqui, Júnior, você vai lutar por um único golpe ou pensa em trocação?
Confessa no cruzado, de repente, o meu cruzado se pegar...
Ah, o meu, tá falando de
mídia. Isso.
Eu penso na combinação também e um soco só também. Se entrar, a mão é pesada.
É.
O cara é grande, gente.
Aprender a dar um soco legal, o quadrilzão solto.
Isso, a mão é pesada e o braço vai longe. A envergadura, entendeu?
Tá aí pra testar o queixo de quem tiver na frente.
Isso aí, No o meu queixo e o queixo da pessoa, né? Porque não tem essa de super queixo, não.
Não existe.
Se entrou,
queixo não treina, né? Todo mundo fala isso.
A cara é cara. Cara de todo mundo é igual. Se entrar de jeito,
aí tu imagina, imagina, eu falo pra ele, imagina.
Se pega. Uma...
Tem uma pergunta aqui também, Júnior, é o seguinte.
Tem isso também.
Tem isso também. Pede pra ele falar da pegadinha que roubaram o carro dele. Teve isso?
Ah, que roubaram o videogame que tava dentro da caixa, um carro conversível.
Isso.
Sim, mas depois a gente pegou lá, a galerinha.
Era teu videogame?
Tinha uma caixa de Xbox Series X novo. Tava ali o carro tava aberto. Tava o conversível aberto. Aí eu tava gravando uma pegadinha ali, o carro tava aqui, o moleque foi ali e pegou, dentro do carro. Entendeu?
O carro tava vazio.
Tipo, eu parei o carro pra enquadrar o cara. Fui lá e enquadrei ele nesse tempo que tá gravando.
Você saiu do carro?
Isso. Pra abordar a pessoa, pra fazer a pegadinha. Aí um moleque veio e pegou. Mas rapidamente a rapaziada cercou lá e pegou, né?
Mas foi filmado isso não, né?
Foi filmado ele pegando.
Ah, é?
Foi filmado ele pegando. Tá no canal. Tá no canal. Tudo é registrado. Pegou e aí a rapaziada depois pegou o rapaz. Não fizeram nada com ele, não. Só tomou.
Só pegou, recuperou.
Não precisou fazer carinho, não. Só pegou.
Só recuperou.
Só entregou na boa.
Babi, falar com você um assunto agora um pouco fora dessa seara da luta aqui do Júnior, que foi o seguinte: você sempre foi muito. Você foi muito próximo ao Felipe Cabocão, né? Lutador. Sim. Que faleceu recentemente, ex-UFC, que, né, representou muito bem o Brasil no MMA. Cara, o que aconteceu pegou a gente de surpresa, foi uma surpresa imensa. Como é que foi para você sendo tão próximo dele? O que você pode falar sobre esse assunto?
Até me arrepia e me dá um nó na garganta. O Cabocão chegou aqui novo, com praticamente 18 anos, uhum. E eu que recebi ele na Tinogueira. Então aquela construção do sonho de lutar num evento pequeno, até chegar no UFC, foi tudo comigo. Então recentemente ele comprou uma casa perto de onde eu moro, para estar mais perto do meu estúdio. Eu vim construindo um estúdio de alta performance, que hoje no Rio de Janeiro temos equipamentos que ninguém tem, a nível Brasil, de repente, nem sei se tem. Então a relação foi se construindo cada vez mais. Peguei do evento pequeno até levar no UFC. Como ele não tinha família aqui, pouco mais velho que ele, pouco, né? Às vezes ele fala, não, meu pai, porque eu sou chato, eu pego no pé, eu dou conselho, pô, tá errado, não faz isso, faz aquilo. Então assim, ele, pô, Babi é meu pai. Sempre teve essa relação comigo. Tanto que postei até um vídeo ontem que a esposa dele colocou, ele mostrando o teste, né? Que tava, a esposa estava grávida, uhum. Mostrando, fazendo um vídeo comigo. Oh, agora eu vou ter que arrumar muita luta para poder lutar. Eu, inclusive, comprei o teste, que ela trabalhava no local perto de mim. Ela, pô, Babi, para você ver o nível de proximidade.
Sim.
Pô, tô achando diferente. Falei, pô, vou ali comprar. Comprei, mas outro comprava. E deu positivo, então ele fez aquela festa ali do neném. E num belo domingo de manhã, a esposa me ligou chorando os prantos. Pô, aconteceu. Próximo até onde a gente morava.
Uhum.
Aí eu corri para casa dele, avisei o Vander Valverde, que era o head coach de Nogueira, ele partiu para o hospital, que a notícia, ó, foi socorrido, está indo para o hospital. Só pelo que a bombeiro falou, né? Falou o tipo de dano que tinha. Eu já falei, Vander, vai para o hospital porque eu não sei não. Já vou para casa para poder receber tudo isso. Uhum. E a gente recebeu notícia. Eu tive que falar com os pais e ela me pediu para cuidar.
Os pais dele ainda estavam lá no...
Sim, os
no
pais norte. Moram no Macapá, né? No Amapá. Pediu para ver esse lance de imprensa, porque rapidamente começou todo mundo ligar. Babi, você lida melhor com a imprensa, os caras gostam de você. Fui passando as informações, todos que me ligaram de todos os canais foram extremamente muito cuidadosos para lidar comigo.
É, tudo que eu li era você na informação.
Sim, é. Tudo era comigo. Ela pediu, é difícil, nessa hora eu tive que parar, pensar, tirar o problema das costas dela para poder falar. E como vocês gostam muito de mim, eu tenho uma relação boa,
uhum.
com todos, até os que não me conheciam, que me ligaram, também de grandes veículos. Eu pedi, né, o respeito, foram ótimos comigo, todos. Uhum. Recebi ligação da imprensa do mundo inteiro, pessoal do UFC, toda a cúpula, tudo ligaram, perguntaram, se ofereceram de todos os modos possíveis. É, até escondido meu filho, estava vendo televisão, apareceu a notícia, ele veio chorando, que como treinava a parte física na minha casa... Meu filho vinha com aquelas figurinhas, jogar bafo, né? Aquelas coisas. Sim. Antigas, e o Cabocão jogava com ele direto. Então, assim, meu filho sentiu muito. Pô, esse que eu estava tentando proteger de não saber, não deu. Então, assim, ali que veio tudo isso.
Uhum.
Mas um garoto muito jovem, sabe? Até hoje me vem na memória. Ontem, no Dia dos Pais, ela me mandou uma mensagem, me manda foto do menino.
A esposa dele.
Brincou comigo, olha, ele tá brincando no tatame. Aí eu já começo a me emocionar. Pô, mas como assim? Não, Babi, se ele for lutador um dia... Falei, pô, mas falta muito tempo. Se eu tiver carreira até lá, se eu tiver com saúde forte até lá, lógico que eu vou treinar. Eu vou falar o quê? Não? É. Não sei, né? A vida é assim. Eu não consegui chegar campeão com ele no UFC, mas pode ser com filho, a gente uhum. não sabe. Mas é uma dor muito grande, não só pro time, pra família... Eles estão fazendo agora, onde ele mora, um instituto, Felipe Cabocão.
Pô, legal.
Vai ter um instituto lá grande, um museu. Todas as peças dele estão na minha casa, todo o material de treino que ela voltou para Macapá com o filho, que uhum. tem mãe e pai lá, a família dele. Então, eu estou tomando conta da casa. Tá falando, Babi, os pertences dele é o que mais tem de valor. Uhum. Uma casa linda, todo mobiliado. As coisas dele é o que mais tem de valor. Então, estão em casa... os shorts, as camisas, o cinturão que nós conquistamos no UFC. E eu todo dia vou treinar na minha academia e alguns atletas, e a gente olha para aquilo ali. O meu filho toda vez vai lá, dá um soquinho assim no quadro, que tem uma foto, dá um soquinho, cumprimenta. E aí, cabocão, isso aí me dá uma dor, uma coisa tremenda. Dele ir lá, cumprimentar, e aí, bater assim, né? Pô, pai, eu nunca mais vou treinar meu amigo. Eu falo, não, filho, nunca mais. 7 anos.
É.
Então, assim, então ela tem que suportar, entrar no meu local de trabalho e ver.
Uhum.
Teve um atleta, ela falou, pô, vamos treinar na presença dele. Eu falei, vamos, cara, vamos embora. E às vezes a gente conversa.
Claro.
E aí, o que que tá achando? Tá tentando levar, mas foi difícil. Tá sendo difícil pra família demais. Sim. Vocês que gostavam do menino, ele, uhum, sempre foi muito bem recebido.
Não,
as
cara,
pessoas
um cara
na rua vêm falar
um cara
comigo.
Sensacional, educadíssimo. Cara,
as pessoas vêm falar comigo na rua. Então, assim, eu o segundo que eu perco, porque tinha o Elias Teodoro, que foi meu atleta.
É, desastre,
e eu falei, sim, com ele uma semana antes, pô, vim pro Rio fazer um camp, cara, vamos tentar reerguer a carreira, vamos tentar. Ele não falou nada, que ele vinha enfrentando um câncer de cólon ali.
É.
Não falou nada. A notícia eu recebi pela família, ó, aconteceu isso. Não sei se era mãe ou pai, não se identificou, mandou para mim. Eu falei, que isso? Aí depois começou a sair tudo. Então é muito difícil, vou falar que é muito difícil. Porque a gente vai se envolvendo muito com o atleta, vai tendo essa aproximação. E assim, nesse ano eu passei por isso, espero tão cedo não passar mais por isso. É dificílimo, cara, é difícil.
Imagino, imagino. Bom, que fique bem. Que não, todo mundo lá fique bem, que a família dele, que o filhinho... Né? Siga, sim, bem aí,
Ravi,
com o suporte
fez um
da
ano
família.
Agora há pouco tempo.
Pois é, pequenininho ainda, né?
Fatalmente, eu sei que vai querer ser lutador.
Será?
Se eu puder estar ali... Ó, teu pai era assim, teu pai era assim. Não era um cara tão bom tecnicamente, mas tinha um coração gigante. Um coração, uma vontade gigante. Isso é o mais importante. A parte física, a parte técnica, se coloca.
Uhum.
Coragem, vontade...
Você não ensina, né?
Não ensina.
É.
Então, eu sempre falava para ele, cara, Minotauro Nogueira... É o maior coração, a maior vontade que eu já vi.
Acho que o mundo já viu.
Fala, é, nesses anos, eu falei, Rodrigo,
que eu me lembro,
tira, vamos dar um off. Não existe off. Não tem como. Nunca, nesses anos todos, pediu off. Pô, diminuiu uma placa. Ele botava outra. Era 3 exercícios, 4, 5. Nesse nível. Então eu falava para os jovens, não vai para baixo. Não. Sempre para cima. Então alguns foram... Eu brinco com ele, ó, isso aqui. Vambora. É assim, é nesse nível. Então eu tento levar esse aprendizado desses grandes ídolos e desses que estavam fazendo o caminho para essa nova geração de entender, de ver como é, se espelhar. E é trabalho duro. Arte marcial, né, esporte de combate, é um trabalho muito duro.
É. Não é para qualquer um, não.
Não é mesmo.
Júnior, só para encerrar aqui, o pessoal do chat mandando, ó, você fala, reclama dos hate, e com razão, muita gente desejando boa sorte, boa luta, isso, que tenha uma excelente performance. Pessoal falando aqui, dando muito apoio e desejando para você sucesso.
Valeu, galera. Muito obrigado aí, ó, para vocês aí que estão fechados com o Dublê nessa missão.
É isso. Júnior Dublê que enfrenta a Celino Popó Freitas no Fight Music 3. Fight Music Show 3, dia 26, agora em São Paulo. Transmissão do combate. Pode acompanhar aí na nossa programação, no site também.
Em geral.
Senhores, muito obrigado pela presença aqui, Babi, Júnior. Pô, prazerzão conhecer. Eu Babi, eu já conheço há um tempão. Júnior, prazer te conhecer.
Eu que agradeço.
Portas abertas aqui, sempre que quiser. Estamos aí.
Satisfação, satisfação mesmo.
Para o que precisar.
Crachá, matrícula já até atualizada.
É um prazer inoxidável.
Passa na catraca.
É muitas histórias, muitas histórias.
Bom, então depois dessa entrevista aqui com o Rodrigo Babi, com o Júnior Dublê, vamos rapidinho falar sobre o UFC que aconteceu no último sábado, Rafael dos Anjos contra Vicente Luque. Vicente Luque vencendo a luta principal por decisão unânime. Perguntar para você, seu Adriano Albuquerque, o que que achou da luta do Vicente Luque com o Rafael dos Anjos?
Ah, cara, uma luta equilibrada, mas o Vicente Luque mostrou realmente uma evolução, né, cara? Em relação à última luta, mostrou que tá em condições de lutar, né? É, foi uma coisa muito assustadora a última luta dele contra o Geoff Neal, o lance da hemorragia cerebral. E ele mostrou que realmente se adaptou, tá fazendo uma luta mais segura, não tá indo para aquela maluquice, né, de ir para trocação franca. Você viu que ele, em muitos momentos, ele buscou a luta agarrada, sim, com o Rafael, em vez, né, do Rafael ser quem tava buscando. E ele é um trocador, nunca foi disso. Então a gente deu para ver ele mais uma postura mais, digamos, inteligente, não, né? Que
um pouco mais segura,
mais,
né?
Segura. É. Então eu gostei dessa performance, vi um outro potencial aí do Vicente que a gente não conhecia.
É, só lembrando aqui, o Vicente teve um problema de sangramento no cérebro, né? Antes da, um tempo antes da, dessa luta, bastante tempo, ficou um tempão parado, coisa de um ano parado, algo assim.
Um ano.
É, um ano parado. Então, assim, só de voltar a lutar depois de ter um sangramento no cérebro, né, Marquinhos? Vou te dizer que merece muito respeito. E não talvez chamar de maluco também.
Não, com certeza. Talvez a forma mais conservadora dele de lutar seja por isso também. Ninguém passando por um problema desse ignora o que aconteceu. É. Talvez seja, seja também uma questão de pensar na saúde, porque é isso. Ele é um porradeiro. Não tem como fugir disso. Ele é um porradeiro. Vai pra pegar. E quando não pega, ele é pego. Acontece. Agora, a luta com o Rafael, eu acho que eu concordo com a leitura do Adriano. Eu acho que ele foi mais conservador. Não foi naquela taradice de pegar, como ele faz. Eu acho correto, que é o instinto dele. Ele ganha lutas assim. Uhum. Mas houve muito respeito também ao Rafael. Porque o Rafael oferece muitos riscos.
Com certeza.
Então, assim, não era um cara que ele podia atravessar a qualquer momento. Como geralmente ele traça uma reta e vou pegar e pega, na maioria das vezes. Eu acho que quando a questão do sangramento, que é uma questão bem séria, foi muito debatido, inclusive, por causa do Vicente Luque, isso tem que acender uma luz, e foi acesa, foi cuidado, ele ficou muito tempo fora, mas eu acho que sim, a forma como ele lutou tem esses fatores. Do Rafael dos Anjos, respeito ao Rafael dos Anjos, que não era qualquer um, não é mesmo, e ele se preservar porque ele teve um problema sério. A gente não sabe todos os detalhes que ele ouviu do médico, se acontecer de novo tem que parar de lutar, acontecer mais duas vezes não pode mais lutar, então assim, ele se preservar, e eu acho, no terceiro ponto, que essa postura dele mais conservadora, menos exposta a riscos, pode levá-lo finalmente a uma disputa de título. Eu acho que faltava isso, porque performance ele entrega.
Sim.
Nocautes ele tem, talento ele tem, já lutou com os grandes nomes da categoria. Eu acho que para chegar no cinturão, faltava ele ter um plano B pro jogo dele. E eu acho que ele ofereceu esse plano B na luta contra o Rafael dos Anjos. A luta contra o Jeff Neal, por exemplo, que ele tava levando um atraso tremendo no alto, e é como acabou a luta, ele não teve plano B.
É.
Com lá atrás, se voltar contra o Barberina, que o Vicente Luque é muito mais lutador que o Barberina, ele tava perdendo até o terceiro round, porque não encontrou o Barberina na luta. E aí, no terceiro round, ele ganhou porque meteu a gelada na cara, faltando 10 segundos pra acabar a luta. Mas o plano B não apareceu. Então, acho que quando pega caras que oferecem mais riscos, que é o caso do Rafael dos Anjos, ter o plano B talvez seja o elemento que faltava para chegar à disputa de cinturão. Então, acho que agora ele tem... Agora sim, finalmente, eu acho que ele tem todas as credenciais para disputar o título.
Teve um polimento maior como lutador, né?
Talvez tem mais repertório. Não que ele não tivesse, eu acho. Mas a gente não tinha visto.
É isso.
Ele nunca apresentou isso. Ele resolveu na mão e acabou.
É isso.
É verdade.
E tá não só resolver na mão, como maduro. Resolver atraindo, vindo pra curta, saindo na briga mesmo. Não, tipo, criando a situação pra ele golpear e não ser golpeado, talvez.
Sim.
Né?
Verdade. Não, boa atuação dele. Pô, tomara que não aconteça mais nada, que o Luke esteja íntegro fisicamente aí pra poder seguir a carreira dele, quem sabe disputando o cinturão.
E é um cara muito sangue bom, né?
Demais. Educadíssimo, gente boa pra caramba, já entrevistamos várias vezes aqui. Yasmin Lucindo fez o duelo brasileiro contra a Poliana Viana, também no card principal, e surpreendeu, finalizando a Poliana no primeiro, no segundo round, aos 3 minutos e 42. A gente esperava muito a Yasmin, né, o Marquinho, sendo uma lutadora de trocação, que ela fosse tentar acabar com a luta na trocação, até aconteceu isso um pouco durante a luta, mas no momento que ela conseguiu levar a luta pro chão, ela mostrou repertório e acabou finalizando uma especialista de chão, ou seja, baita atuação da Yasmin.
Eu acho que a surpresa nem é só pela vitória, é como venceu.
Como foi.
É. Uma venceu a lutadora que é especialista na luta de chão. E aí que vai, quando a gente tá nessa há um tempo, que a gente vê lutadora fazendo uma performance desse tipo, é saber aproveitar a oportunidade. Cara, foi pro chão, acredita, você treina isso aí? Você pode pegar. Tem muitas vezes a gente vê aqui lutadores de alto nível, já ex-campeões, disputando o cinturão, que se apresenta a oportunidade, não vou não porque não é minha praia. Não vou não porque eu não tô confortável. É. Cara, então não tá confortável? Eu entendo que você acha a pessoa melhor que você naquele aspecto. Mas tá confiante, tá ali, vai e tenta, ué. Ela foi, é um risco, que a Poliana no chão é muito boa, pegou. Então acho que o que fica de lição, assim, né, de por vir, no caso, é a coragem e eu posso oferecer além do que esperam. Eu acho que aí a gente pode começar a projetar onde ela pode chegar. Não vou falar de cinturão agora, que tá muito embrionário, lógico, mas vimos uma coisa que deixa na cabeça assim, a menina tem mais oferecido do que a gente viu, sabe?
Pode crer. E é MMA, né, cara? Até clichê a gente dizer isso, mas é, o lutador que é bom de jiu-jitsu e tudo mais, ele não necessariamente vai finalizar, e ele é muito finalizável no MMA, porque ele está tomando pancada, está atrasado por outra fase do jogo, que quando chega ali ele não consegue apresentar a mesma coisa. A gente viu o Rodolfo Vieira ser finalizado, cara, no UFC.
Impressionante.
Quem imaginaria isso? Por que, que ele foi finalizado? Porque ele estava mal, porque ele estava drogue. O Charles foi finalizado pelo Islam. Por quê? Porque estava mal também, tinha tomado um knockdown, dois knockdowns. Então acontece,
contra,
né?
Contra Tony Pettis, contra o Ricardo Lamas, que não sabe mais chão do que
exatamente.
Ele.
Exatamente.
Mas é MMA.
É MMA, exato.
Aí, por contrapartida do Anderson, que é um striker, nunca teve isso.
Exatamente.
Já finalizou o Dan Henderson, por exemplo.
Exatamente.
E não deixa chegar no chão. Ou chega no chão e sabe se virar.
Sabe se virar.
Então, tem muitas variáveis. Eu
finalizou o Sonnen depois de apanhar, porra.
Loucamente. Pois é. Tem muita. Vai começar a negar o John Jones finalizar o Belfort quando era faixa branca ainda.
Exatamente.
Né? Faixa preta do Carson Grace contra a faixa branca. Como é que você vai justificar isso?
É.
Só pelo talento do cara, obviamente, e por ser MMA.
Ser MMA. Não tem como. Outra brasileira que foi muito bem, Jaqueline Amorim, né? Nossa faixa pretaça lá de Manaus. Venceu a Montserrat Ruiz por nocaute. Estamos aqui ratificando o que a gente está falando aqui.
Exatamente.
Nocaute no terceiro round. Tá, tudo bem, deu um passeio no chão, mas não conseguiu finalizar, partiu para a mão e conseguiu finalizar.
Mas até nisso dela. Influi também. Porque é outra coisa, você está gastando energia no chão para sair de posição, para escapar, e você perde força no braço.
É.
E aí fica mais baixo. Outro exemplo clássico do envolvendo o Anderson Silva, né? Com o Chris Weidman. Chris Weidman cansou ele no wrestling, botando peso, carga no braço dele, e o Anderson tava com o braço baixo. Claro, o Anderson sempre luta com a guarda mais baixa. Mas era parte da estratégia deles também, tirar a força do braço do Anderson para quando entrasse e tal, entrar a mão... Sem ter uma defesa, talvez.
Quem bem fazia postado. Muito isso e falava que fazia isso era o Saint-Pierre, de tirar o ombro dos lutadores. Ele fazia o seguinte: muita gente falava que era um jogo chato do Saint-Pierre. Eu achava maneiro, adorava ver o Saint-Pierre lutar. Um QI de luta que eu nunca vi depois dele, pra ser bem sincero.
Uhum.
Ele falava que cansava os ombros dos caras, que ele enfrentou strikers absurdos. Pra mim, na época dele, o Condit era o melhor striker da categoria,
era.
De longe.
Era.
Levou um knockdown no Conde, absurdo, um chute veio do além na cabeça, se resolveu no chão ali, voltou, embolou, ganhou a luta. Mas ele falava o seguinte: quando ele levava o cara pra baixo, muito pra grade, trabalhava muito jogo de grade, o cara muito físico, ele fazia um controle posicional que era segurar o pulso dos caras aqui assim. Ele botava a mão sobre a mão dos caras.
Botava aqui e pegava aqui.
Que é, né? Pra tu sair daqui, tem que fazer força no ombro, pra tu tirar o braço. Então ele segura o cara aqui, voltou no alto, o cara já não tem mais ombro, irmão. Então ali, pra facilitar o jogo dele. Então isso é inteligência também, aí com a luta. Tá lá no chão se desrolando, foi pro alto, já não tem mais ombro. Então tudo isso, eu acho que a leitura da luta, de você estar no chão resolvendo alto, ou vice-versa, como a gente não esperava da Lucindo, tá nesse bolo todo aí. Eu acho que, como diz o Rhodes, essa é a graça do MMA, que não para de crescer, é a grande família. É isso, cara.
E para completar o giro dos brasileiros e brasileiras aqui, Luana Santos venceu Juliana Miller por nocaute técnico no primeiro round. Deu um passeio. Foi a estreia dela, né?
Foi
a estreia. Foi a estreia dela e fez uma boa apresentação.
Teve dancinha depois.
Dancinha, entrevista. Foi, pô, carisma, pacote completo. Carisma pra caramba, Luana Santos. E a só lembrando, Yasmin Lucindo também levou o bônus, né, de performance da noite, 50 mil doletas, UFC, Luke versus Dos Anjos. Teve das 13 lutas, só 4 terminando por pontos, de evento animado aí, 9 lutas terminando pela via rápida. Vamos rapidinho falar aqui dos nocautes, finalizações e vergonha da semana. Sempre lembrando que todos os vídeos estão lá na nota do combate.com. É só entrar e ver se você concorda ou discorda da nossa avaliação aqui. Nocaute da semana, 3 candidatos. Lucas Brennan nocauteando Weber Almeida com uma joelhada no Bellator 298. Marcirley Alves estreando no Bellator com um belo nocaute sobre o Gerald Hodge. E o Hugo Lessama nocauteando Alejandro Solorzano com uma esquerda e ainda aplicou uma queda no embalo na luta do Budo Sento, número 16. Começar com o Adriano, seu voto.
Eu gostei da do Marcilei, o cruzado de direita, muito bonito. A forma como pegou, como caiu. Eu gosto muito de nocaute com joelhada, mas o que eu mais gostei foi o do Marcilei, acho que foi o mais bonito.
E a estreia dele no Bellator.
A estreia dele no Bellator.
Marquinhos.
Cara, infelizmente eu vou contra o brasileiro. Eu vou no do Lucas, porque eu tava nessa transmissão do 298.
Uhum.
E foi o que a gente falou aqui do Vicente Luque contra o Barbarina, por exemplo. Estava vencendo a luta. Tranquilamente. o Weber. Vencendo a luta. Faltando 1 minuto e meio, tomou uma joelhada na cara. É, movimento padrão. O Lucas pegou no clinch, botou mão com mão no pescoço dele. Ele foi se esquivar meio displicentemente, baixando a cabeça, tomou uma joelhada de encontro e caiu duro. E aí o mérito do adversário, porque era um cara invicto. Até o Dudu Dantas estava na transmissão falando um negócio que só ele, como lutador, teria essa chamar atenção a esse ponto. Era um cara invicto que tem estrela, porque assim, estava perdendo a luta, claramente. Do nada, ele não é um nocauteador. A chance apareceu, joelhada na cara do Weber e, enfim, se manteve invito. E foi um belo nocaute também. Então, eu voto pra ele por isso.
Lucas Brennan, você, Marcilei, Adriano. Isso. Eu vou no Marcilei pelo seguinte. Assim, concordo com o que você falou. Foi uma bela joelhada. E um momento ali todo tem seu peso. Mas eu gostei do Marcilei muito pela forma como o nosso Gerald Hodge contribuiu.
Mas é isso.
Rapaz, bateu o braço pra cima, assim.
Ficou muito bonito. Ficou plástico.
Ficou plástico o nocaute. Então eu vou votar nele por causa disso. Justo. Marcilei Alves no Bellator, estreando já com o nocaute da semana. Finalização da semana também, 3 candidatos. Yasmin Lucindo, finalizando a Poliana Viana no Katagatame, no UFC. Damon Blackshear, finalizando José Johnson com um twister no UFC. E o Leandro Igo, finalizando Nikita Mihailov com uma guilhotina do Bellator 298. Agora vou começar, Marquinhos. Dureza, né?
Eu poderia ir na Yasmin por motivos que nós falamos aqui já. Uhum. Poderia ir no Blackshear por um twister, que é raro. Mas eu vou ficar com o Igo porque a luta, o movimento, como ele pega... A guilhotina tem vários movimentos para pegar. Uhum. Ele pegou tão rápido, pra quem não viu a imagem, tá aí ouvindo o nosso podcast, pra procurar a velocidade como ele encaixou a guilhotina. Muito rápido. Muito... E o Dudu tinha cantado essa pedra. Dudu Dantas na transmissão, ex-campeão do Bellator, enfrentou o Leandro Igo.
Uhum.
E falou, cara, se der meio espaço, ele vai pegar a guilhotina. Cara, não deu meio espaço, deu um sétimo de espaço, acabou. Já caiu encaixado. Então, por essas credenciais todas, foi possivelmente a menos plástica das três, mas... Pela eficiência e perfeição na aplicação do golpe, eu fico com o Leandro Igo.
Adriano.
Apesar do relator ter vendido muito bem, ter defendido muito
defendi
bem.
Defendi aqui minha tese.
Defendeu muito bem a tese, eu vou com o Twister. Quando tem o Twister, a não ser que seja uma... Pô, pelo cinturão vai ser o Twister, entendeu? Eu vou com o Blackshear.
Damon Blackshear. Eu botei aqui, meu voto tá adiante mesmo, o Damon Blackshear mesmo, vou nele também, porque o Twister...
O Twister é um Twister,
é
né?
Twister, cara, é muito raro e assim, você precisa estar com tudo muito alinhado ali pra conseguir encaixar, um bracinho fora já não encaixa. Então vai de Damon Blackshear, finalização da semana, Marcilei Alves nocaute da semana, e a vergonha da semana, eu ia falar uma besteira aqui, mas esse vai e vem de Mark Zuckerberg e Elon Musk, briga de bilionário, que sai ou não sai, e vai ser no Coliseu, não vai ser no Coliseu, e o Zuckerberg diz que o Elon Musk não quer lutar com ele, aí entra Dana White dizendo que vai promover, aí depois o outro fala, não vai não. Chega, né, cara? Ou sai de cima.
Cara, mas isso aí gera uma fábrica de memes.
É absurdo.
Cara, eu aqui só quando você falava, pensei uns 5-6. Não vou falar não, porque eu quero ganhar dinheiro em cima disso. Mas eu acho, assim, desde o início já achei que é uma ideia já natimorta. Eu acho que não vai acontecer.
Cara, é inimaginável esses dois subirem pra lutar, pra brigar mesmo. Lutar, o que seja. Não, imagina.
É um assunto pelo assunto, sabe? Vai ter um assunto pelo assunto. O assunto já é altamente rentável. Vai executar? Na minha cabeça já tá óbvio que não. Mas, enfim, é vergonhoso porque tem gente que acredita. E eles falam que vai acontecer, que a culpa é do outro e tal. Vender eles sabem, né, gente? Sim. O seu Bernardo acertou, né? Então também vamos acreditar
isso
nisso,
com
né? Pois é. Mas, enfim, eu acho que não vai ter, não.
É. Assim, cara, a gente sabe por que gera tanto interesse. É o culto da personalidade dos dois. As Sim. pessoas só querem saber disso. A luta em si, se acontecer ou não acontecer e tal, o que for... Vai ser uma porcaria, vai ser uma bosta de luta, porque nenhum dos dois sabe lutar. Um tá treinando, o outro nem isso. Então, mas assim, essa vergonha, essa semana me causou vários momentos de alegria, porque eu pude rir do Dana White falando, não, vamos promover no Coliseu, e no dia seguinte o Elon Musk falando, não, esse cara tá mentindo. tá falando caô. E aí depois o outro falando, não, quem tá causando é o Elon Musk, o Dana White tá certo. E assim, muito engraçado que o Zuckerberg tá realmente se mostrando um fã observador dos lutadores, que ele já tá fazendo o jogo que os próprios lutadores falam, de falar, não, ele tá correndo, ó. Eu falei a data.
Me dá o contrato.
Eu dei a data, eu falei o contrato. Ele que não quer. Ele tá correndo, então já tá fazendo o joguinho do McGregor, do John Jones, de todos esses caras. Então, assim, é isso. É um meme atrás do outro. A gente se diverte com isso no fim das contas.
É isso, é vergonha.
Mas é uma vergonha.
Mas
isso.
É uma vergonha contínua, um diz, né? Recorrente, né?
Contínua, sempre... porque um diz que é uma coisa, o outro desmente, aí o outro desmente o outro. É, então, isso. Assim, uma vergonha mesmo.
A vergonha só vai acabar quando não acontecer a luta e ficar a vergonha pra todo mundo que se envolveu.
É isso, a vergonha eterna.
Quem é o dono da vergonha? Ah, esse aqui.
Mas o problema eu acho é que a maior vergonha vai ser quando acontecer a luta de fato. Se acontecer a luta de fato, também, aí vai ser uma grande vergonha.
Mas se não acontecer, a gente nunca vai saber quando vai parar isso, porque alguma hora os dois não são assim, ancião, não são velhos. Então, assim, vai ter, hein? Tô te esperando. E fica mais um mês e meio nesse inferno que é essa presepada dessa luta. Uma vergonha da semana, então. Tá colocado aqui. Quero agradecer muito a presença, Marquinhos. Obrigado.
Pô, tá doido.
Valeu.
Sempre à disposição.
Pela presença.
Sempre
Adriano, aí. Nosso produtor, roteirista, nosso reverendo aqui. Tamo valeu junto. Pela presença. A gente lembra que o podcast Mundo da Luta está nos principais agregadores de podcast do mundo. ge.globo/podcast, que tem não só o Mundo da Luta, mas todos os podcasts do esporte da Globo. Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e o Pocket Cast. Produção e roteiro, Gleidson Venga, nosso Adriano Albuquerque, nosso reverendo. Edição, Raquel Vieira. Tá bom? Grande abraço para todo mundo. Até semana que vem. Valeu!
Finalizado. Semana que vem tem mais Mundo da Luta.